perto de mim. Já cansei de esperar. Você nem vai acreditar quando vir a nossa casa pronta. As flores na sala de estar e os detalhes que você gosta. Eu fiz um quarto pra você, decorei até a sua porta. Você que vai, você que vem, você que quer e tem. Que virá, será, se pá, quer ver onde vai dar. Se sim disser, se a mim quiser, já viu, já é, já deu. E eu vou torcer pra ser você. Belo dia será quando você chegar. Ser um cobertor e o carinho que dá e sobra. Comprei até ventilador e arrumei o seu guarda-roupa. Você nem sabe quando vem, nem já tem amor pra vida toda. Você que vai, você que vem, você que quer e tem. Que virá, será, se pá, quer ver onde vai dar. Se sim disser, se a mim quiser, já viu, já é, já deu. E eu vou torcer pra ser você e eu. Você que vai, você que vem, você que quer, você que tem. Eu vou torcer pra ser você e eu. Você que vai, você que vem, você que quer, você que tem. Eu vou torcer pra ser você.
Boa noite a todos. Solicito ao senhor secretário que proceda à primeira chamada dos senhores vereadores para a terceira sessão ordinária de 2017.
Antônio Franco dos Santos Bacana, presente. Deise Serapião.
Presente.
Fábio José Policinani.
Presente.
Janete Conessa.
Presente.
José Luiz Marques.
Presente.
Marcão do Basquete.
Presente.
Patrícia Morato Marangão. Paulo André Faneco.
Presente.
Pedro Santos.
Presente.
Rafael José Frabete.
Presente.
Reginaldo Luiz Parente.
Presente.
Rodrigo Gutierrez.
Presente.
Wagner Luiz Ferreira.
Presente.
Comunique, senhor presidente, que todos os vereadores estão presentes.
Havendo o número legal sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos. Coloco em votação a ata da segunda sessão ordinária de 2017. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados, os contrários que se manifestem. Está aprovado por unanimidade de votos. Expediente do Executivo Municipal. Solicito o senhor secretário que proceda à leitura do expediente recebido do Executivo Municipal.
Comunico, senhor presidente, que não há expediente no momento.
Você quer e-mail, não está aqui? Aonde? Não, tem aqui.
Requerimentos.
Requerimentos. Da vereadora Deise Serapião. Solicitando ao prefeito informar a possibilidade de proceder reformas na sede da ADG.
Consulta o senhor secretário se há oradores inscritos.
Como é que o senhor presidente que não há vereadores inscritos?
Em discussão, requerimento com a palavra, senhores vereadores. Não havendo solicitação de palavra em votação, requerimento. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam sentados, os contrários que se manifestem. Está aprovado por unanimidade de votos.
Vereador Antônio Franco Santos Bacana. Solicitando ao prefeito informar se neste ano haverá o campeonato amador.
Em discussão, os requerimentos. Com a palavra, senhores vereadores. Consulta o senhor secretário se há oradores inscritos.
Porque, senhor presidente, que não há vereadores inscritos.
Não havendo solicitação da palavra, Em votação, requerimento. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam sentados, os contrários que se manifestem. Está aprovado por unanimidade de votos.
Do vereador Antônio Franco dos Santos. Solicitando ao prefeito informar se há possibilidade de construir uma academia ao ar livre na rotatória da Garça ou então na rotatória próxima à RCG.
Em discussão, requerimento. Com a palavra, senhores vereadores.
Comunico, senhor presidente, que o vereador Antônio Franco dos Santos Bacana pede a palavra.
Com a palavra, o vereador Bacana.
Senhor presidente, secretários, nobres colegas, funcionários da casa, a plateia que nos visita. Bom, esse requerimento é bem simples, né? Estou atendendo um pedido de várias pessoas que fazem as suas caminhadas ali naquele local, na ciclovia, né? Que vai até o Distrito Industrial. Aliás, um movimento muito grande ali, todos os dias à tarde, e também de manhã, domingo, finais de semana. Então é um complemento, né? Um complemento para dar atividade ali para aquele pessoal que usa aquele local para suas atividades esportivas. Então acho que ficaria muito bom, né, se construísse uma academia ao ar livre ali na rotatória da Garça ou no final, né, próximo à RCG, né? Como a gente sempre discute aqui, o esporte traz qualidade de vida para as pessoas, e ali é uma oportunidade para que possa ser feito uma atividade que não vai custar nada para os munícipes. Então era isso que eu gostaria de dizer, muito obrigado.
Consulta o senhor secretário se há mais vereadores inscritos.
Comunico, senhor presidente, que não há mais vereadores inscritos.
Não havendo solicitação da palavra, em votação, requerimento. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam sentados, os contrários que se manifestem. Está aprovado por unanimidade de votos.
Do vereador Antônio Franco dos Santos Bacana. Solicitando ao prefeito informar quais as ações estão sendo desenvolvidas pela municipalidade através de seus mais diversos setores pertinentes, visando auxiliar os trabalhadores locais que perderam seus postos de trabalho na indústria e no comércio nos últimos tempos.
Em discussão, requerimento. Com a palavra, senhores vereadores.
Comunico, senhor presidente, que o vereador Antônio Franco dos Santos Bacana pede a palavra.
Com a palavra, vereador Bacana.
Senhor presidente, secretário, nobres colegas, funcionários da casa, a plateia que nos visita e que nos ouve pela internet. Bom, esse requerimento, né, eu estou indagando alguns fatos aqui e os acontecimentos, né, que estão ocorrendo aqui no nosso município, pela falta grande de emprego, né? O desemprego, ele tomou conta do país, mas a nossa cidade também, ela tomou uma forma muito drástica, né, pelo setor industrial, já que é o que fomenta, né, a nossa economia aqui na nossa cidade. Todo mundo sabe disso, que a economia nossa é baseada na área agrícola, pelo café e também pelo setor industrial, que nos últimos tempos cresceu muito. Mas com os problemas financeiros, né, que assola o país, a gente sabe que a dificuldade é muito grande do setor industrial. Então, eu acho que é uma possibilidade, né, da gente poder tentar novas ideias para poder, né, sanar parte do problema que acontece no nosso município. Gerar emprego com relação a trazer novas empresas, eu acho meio difícil no momento que o país atravessa. Mas temos que criar alternativa. O poder público tem que estar atento para criar alternativa para poder solucionar vários problemas que existem em nossa sociedade. Então, existem vários municípios que têm as suas cooperativas. Muitas pessoas que trabalham informalmente, né, no mercado, a gente sabe que muita gente que hoje está desempregada tem um trabalho informal, que é, né, vender alimentos, né? Muitos produzem na sua casa, na sua residência, saem na rua, no comércio, visitam as empresas, pessoas que prestam serviço, né, e para vender os seus alimentos para tentar sobreviver, né? Eu acho que a questão hoje de muita gente aqui no nosso município é a questão de sobrevivência mesmo, de comprar alimentos, né? É o básico. Eu acho que quem anda muito na rua e tem muitos amigos aqui, principalmente os jovens, né, que necessitam de oportunidade, e a gente vê que diariamente chegam currículos, né, tanto no comércio como no setor das indústrias. São pilhas de currículo. Vai abrir uma loja, né, pode ser simples, que aparece muitos currículos. Então, é um problema sério. E isso é uma questão de problema social, tá? Então, a prefeitura tem que estar, o executivo tem que estar atento nessas questões, que a gente pode eliminar um monte de problema que existe no nosso município. Então, assim, eu estou fazendo um requerimento com relação a alimento, mas nós podemos criar outras alternativas, tá? Cooperativa é o meio mais fácil de você gerar emprego e renda para aquelas pessoas. Todo mundo sabe que a cooperativa você produz, junta, né, tudo que produz ali, vende e divide o dinheiro. Né? A cooperativa funciona geralmente assim. Então, eu acho que a prefeitura, né, podia, através da Secretaria de Indústria e Comércio, da SIG, né, Toninho está aqui, eu até tinha conversado com ele também, que ele produz, ele tem até uma fábrica que produz salgados, né, tem a sua loja ali que atende o comércio, e ele sabe muito bem, né, as dificuldades, né, que o nosso comércio está passando, né. Então, a economia, quando você não gera emprego, logicamente que o dinheiro some do comércio. E o comércio vem passando muita dificuldade, e a geração de emprego é muito importante para o desenvolvimento, não só do município, do estado ou do país. Então, a gente tem que estar bem atento com relação a isso. Então, eu estou fazendo um requerimento, isso é uma ideia, né, que pode ser absorvida pelo executivo e para as pessoas que ocupam as pastas ali de Secretaria de Indústria e Comércio, para que possa analisar, né, e daí surgir novas ideias, né, novos pensamentos, para que a gente possa amenizar, né, parte do sofrimento do trabalhador aqui do nosso município. Muito obrigado, era isso que eu gostaria de dizer.
Consulto o senhor secretário se há mais vereadores inscritos.
Comunico, senhor presidente, que não há mais vereadores inscritos.
Não havendo solicitação de palavra, em votação os requerimentos. Quem estiver de acordo, permaneça sentados. Os que forem contrários, se manifestem. Está aprovado por unanimidade de votos.
Do vereador Fábio José Policinani. Solicitando ao prefeito informar a possibilidade de instalar uma academia ao ar livre no Jardim Morada do Sol.
Em discussão, requerimento, com a palavra, os senhores vereadores. Consulta o senhor secretário se há vereadores inscritos.
Comunique, senhor presidente, que não há vereadores inscritos.
Não havendo solicitação da palavra, em votação, requerimento. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam sentados e os que forem contrários se manifestem. Está aprovado por unanimidade de votos.
Do vereador Fábio José Policinani. Solicitando ao prefeito informar a possibilidade de permitir que os professores da escola Norma Mônico Truzzi, em Jafa, se alimentem na escola.
Em discussão, requerimento, com a palavra, os senhores vereadores. Consulta o senhor secretário se há vereadores inscritos.
Comunique, senhor presidente, que o vereador Fábio José Policinani pede o uso da palavra.
Com a palavra, o vereador Fábio Policinani.
Boa noite a todos os nobres vereadores, presidente da casa, os amigos que nos visitam, os internautas. Esse questionamento que eu estou fazendo é devido a algumas pessoas que me procuraram ali do distrito de Jafa, me dizendo o seguinte, que eles têm 15 minutos para estarem tendo que sair ali de dentro da escola Norma Mônico Truzzi para se alimentar, porque ali dentro eles não podem comer. Realmente a lei diz que eles não podem estarem se alimentando lá dentro da escola, a lei é bem clara. Mas eu acredito que nós deveríamos aí ver alguma outra saída para que eles, que em 15 minutos fica difícil sair de Jafa e vir para Garça, né? Então essa era a minha consideração que eu gostaria de fazer. Muito obrigado a todos.
Consulta o senhor secretário se há mais vereadores inscritos.
Comunico, senhor presidente, que o vereador Rafael Frabete pede uso da palavra.
Com a palavra o vereador Rafael.
Boa noite, presidente, primeiro secretário, segundo secretário, todos os presentes, colegas edis. Eu até levantei a mão antes do Fabinho, mas você acabou explicando até a parte que eu ia falar, Fabinho, que é a parte legal da coisa, né? A gente sabe que a lei é de âmbito federal, não há de âmbito municipal nem estadual, que proíbe a alimentação. Concordo, por ser em uma outra cidade, em um local fora da residência deles, tinha que ter alguma saída. Podemos até pensar nessa saída aqui de âmbito legislacional, porque ultrapassar a legislação federal também é complicado. Se abrir espaço para uma escola, tem que abrir para todas as outras. Mas fica aí uma dica para a gente estudar e uma possibilidade para atender os professores que lá em Jafa estão e também os que dão aula em zona rural. É uma boa ideia, uma boa colocação, só trazendo que a legislação que impede não é nada municipal, e sim federal. Sim. Obrigado.
Consulta o senhor secretário se há mais vereadores inscritos.
Onde, senhor presidente, que não há mais vereadores inscritos?
Não havendo solicitação da palavra, em votação o requerimento. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam sentados e os que forem contrários se manifestem. Está aprovado por unanimidade de votos.
Do vereador Fábio José Policinani. Solicitando ao prefeito informar a possibilidade de realizar fiscalização e adequação nas calçadas que não possuem acessibilidade a pessoas com mobilidade reduzida em todos os bairros.
Em discussão, requerimento com a palavra, senhores vereadores. Consulta o senhor secretário se há vereadores inscritos.
Comunique, senhor presidente, que não há vereadores inscritos.
Não havendo solicitação de palavra, em votação, requerimento. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam sentados e os que forem contrários se manifestem. Está aprovada por unanimidade de votos.
Do vereador Fábio José Policinani, solicitando ao prefeito informar a possibilidade de encaminhar projeto de lei a esta casa, objetivando reestabelecer a isenção da Zona Azul para os cidadãos idosos de nossa cidade.
Em discussão, requerimento com a palavra, os senhores vereadores. Consulta o senhor secretário se há vereadores inscritos.
Comunique, senhor presidente, que não há vereadores inscritos.
Não havendo solicitação da palavra, em votação, requerimento. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam sentados e os que forem contrários se manifestem. Está aprovado por unanimidade de votos.
Do vereador Fábio José Policinani, solicitando ao prefeito informar a possibilidade de realizar com urgência a colocação de lâmpadas na área interna das piscinas no estádio municipal Frederico Platzeck.
Pela ordem, senhor presidente. Precisava fazer uma correção aqui. Não é estádio Frederico Platzeck, foi colocado errado, tá? É no Garça, Centro Esportivo Social.
Será corrigido?
Eu vou fazer a alteração.
Obrigado,
Matheus. Coloque a votação.
Em discussão, o requerimento com a palavra, os senhores vereadores. Consulta o senhor secretário se há vereadores inscritos.
Comunico, senhor presidente, que não há vereadores inscritos.
Não havendo solicitação da palavra, em votação, o requerimento. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam sentados e os que forem contrários se manifestem. Está aprovado por unanimidade de votos.
Do vereador Fábio José Policinani, solicitando ao prefeito informar se há possibilidade de proceder à iluminação da quadra de futsal no Jardim Sol Nascente através da USF Região Oeste.
Em discussão, requerimento com a palavra, os senhores vereadores. Consulta o senhor secretário se há vereadores inscritos.
Comunique, senhor presidente, que o vereador Fábio José Policinani pede uso da palavra.
Com a palavra, o vereador Fábio José Policinani.
Boa noite aos nobres amigos, vereadores, a população aqui presente. Bom, realmente, esse pedido meu, eu gostaria que fosse atendido sim, porque é uma necessidade muito que urgente, tá? Eu sou frequentador ali daquele bairro há muitos anos e eu tenho visto ali uma dificuldade muito grande por parte dos moradores. Porque nós temos ali um terreno bem grande que divide o Sol Nascente do Morada do Sol. E o que acontece? Ali nós temos uma academia, uma quadra, para que a população brinque ali. E durante a noite, o que está acontecendo ali? Ali está virando um lugar de pessoas que viram usuários de drogas, e brigas e contendas, e a população está passando muita dificuldade naquele local. Então, eu gostaria de colocar para a população, para nossos nobres amigos, se tivesse conhecimento dessa situação, porque é bem complicada mesmo. É só isso que eu gostaria de dizer. Muito obrigado.
Consulta o senhor secretário se há vereadores inscritos.
Comunique, senhor presidente, que não há vereadores inscritos.
Em votação, requerimento. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam sentados, que forem contrários, que se manifestem. Está aprovado por unanimidade de votos.
Do vereador Fábio José Policinani, solicitando ao deputado estadual, Pedro Tobias, envidar esforços junto ao governo do estado para a liberação de recursos na ordem de R$150 mil para o CHG Projeto Vida de Garça.
Em discussão, requerimento. Com a palavra, os senhores vereadores. Consulta o senhor secretário se há vereadores inscritos.
Comunique, senhor presidente, que não há vereadores inscritos.
Não havendo solicitação da palavra, em votação, requerimento. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam sentados e os que forem contrários se manifestem. Está aprovado por unanimidade de votos.
Vereador Pedro Santos, solicitando ao prefeito informar a possibilidade de orientar as escolas municipais a realizarem as reuniões de pais fora do horário da aula.
Consulta o senhor secretário se há vereadores inscritos.
Comunico, senhor presidente, que o vereador Pedro Santos pede uso da palavra.
Convido o amigo Reginaldo Parente para assumir o lugar da mesa.
Oportunizo a palavra ao vereador Pedro Santos.
Boa noite, senhor presidente, secretários, amigos vereadores, as pessoas que nos acompanham pela internet, tanto como a casa, né? Hoje a casa está cheia, graças a Deus. Espero que as pessoas continuem frequentando e nos visitando cada vez mais. Esse requerimento em relação às reuniões dos pais nas escolas, eu fiz por conta da seguinte situação. Muitos pais trabalham, os pais entram de manhã nas empresas, saem só à tarde, e muitos patrões não são sensíveis para deixar os pais saírem do trabalho para estar participando de reuniões. E essas reuniões têm sido marcadas às 9 horas da manhã, para quem estuda de manhã, e às 3 horas da tarde para quem trabalha à tarde, para quem estuda à tarde. Então é muito difícil para os pais acompanharem a vida escolar das crianças. Então fiz esse requerimento solicitando do senhor prefeito. Já tive até uma resposta um pouco legal em relação a isso, que talvez vai ser positivo a resposta em relação a esse requerimento, né? Porque os professores hoje, eles recebem uma quantia, não sei qual que é o valor correto, mas para fazerem o horário de HTPC. Esse horário é sempre feito no período noturno, normalmente das 6 às 8. Então eu fiz uma indicação solicitando que as reuniões de pais fossem feitas nesse período. Período noturno, das 6 às 8, com a presença dos professores. Então facilita a vida de todos os pais que trabalham, também dos professores que podem estar com um contato um pouco maior com a família, e quem é a maior favorecida nesse quesito é as crianças, né? Porque a criança tem direito do seu pai estar acompanhando ela na escola, tanto nas reuniões como em festinhas e tudo mais. Então fica aqui claro que essa indicação é pensando no bem da criança. Não é contra a escola, não é contra o professor, não é contra ninguém. É pensando no pai que trabalha e na criança que merece que o seu pai esteja ciente do que acontece na sua educação durante o dia. Obrigado.
Convido o vereador Pedro Santos a tomar os trabalhos com o presidente.
Consulto o senhor secretário se há vereadores inscritos.
Comunico, senhor presidente, que não há vereadores inscritos.
Em votação, requerimento. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam sentados, os que forem contrários se manifestem. Está aprovado por unanimidade de votos.
O vereador Pedro Santos, solicitando ao prefeito informar a possibilidade de instalar uma academia ao ar livre na grande área verde localizada na quadra da rua João Gomes Balela com a rua Adão Pedro dos Santos, no Jardim Brasil.
Em discussão, requerimento, com a palavra, os senhores vereadores. Consulta o senhor secretário se há vereadores inscritos.
Comunico, senhor presidente, que não há vereadores inscritos.
Não havendo solicitação da palavra, em votação, requerimento. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam sentados, os que forem contrários se manifestem. Está aprovado por unanimidade de votos.
Da vereadora Patrícia Morato Marangão, solicitando ao prefeito informações sobre o transporte escolar de alunos universitários matriculados em universidades da cidade de Marília.
Consulta o senhor secretário se há vereadores inscritos.
A Patrícia. Comunico, senhor presidente, que a vereadora Patrícia Morato Marangão pede uso da palavra.
Com a palavra, a vereadora Patrícia.
Presidente Pedro Santos, mesa diretora, colegas vereadores, público que aqui nos acompanha e também pela internet. Bem, nós temos acompanhado há vários anos já o problema dos estudantes, e não só aqueles que estudam em Marília, mas também em outras cidades fora aqui de Goiás. O que ocorre? Eles têm a dificuldade que todos nós estamos tendo com a crise em nosso país, de arcarem com a passagem do ônibus. E mais uma vez este ano, eles colocaram um manifesto em rede social, criaram também um grupo no WhatsApp, o qual me incluíram, pedindo apoio nessa questão. Por quê? A nossa lei municipal, ela diz que a prefeitura pode pagar até 70% do valor. Ou seja, se o valor da passagem é de R$ 100, a prefeitura poderia estar pagando R$ 70, equivalente a cada estudante, e eles arcariam somente com R$ 30. Mas isso não vem ocorrendo há vários anos. E até o momento também, a prefeitura está pagando somente 35%, ou seja, metade do que a lei permite. Então, esses alunos, muitos deles desempregados, também com pais desempregados, ou fazendo bicos e tendo que arcar com um valor que, infelizmente, também a gente sabe que o combustível sobe, as passagens também sobem. E outra reclamação que nós pudemos acompanhar foi falta de ônibus. Inclusive, eu estive na Secretaria da Educação, conversei com o Leandro Ouros, falei do caso de uma aluna em especial que me procurou, e também uma mãe que vem me procurando constantemente, dizendo que o filho tem um prazo, né, para fazer o cadastro, tirar a carteirinha, e após esse prazo, ele teve a confirmação de que teria sido aprovado na faculdade e agora já não tem mais vaga no ônibus. Então, dessa maneira, ele está se virando para ir, muitas vezes com carona, e outras que ele não consegue, ele está chegando em essa por volta da 1 da manhã. Então, eu sei que todos nós podemos nos empenhar para tentar ver se a prefeitura consegue subir um pouquinho mais esse valor e ajudar os estudantes de nossa cidade. Afinal de contas, nós também sabemos que hoje o número de pessoas que têm condições e conseguem terminar uma faculdade não é muito grande. Então, se a gente conseguir dar esse apoio, afinal também é com a educação que nós conseguimos transformar a nossa cidade, o nosso país, o nosso povo. Então eu peço o apoio dos demais colegas que levem também essa reivindicação ao prefeito João Carlos para saber se existe essa possibilidade. A gente sabe ainda que tem municípios que não cobram nada desses ônibus para estudantes. Eu vi isso numa postagem que um município de Gália colocou que daquele município aqui para essa prefeitura cede o ônibus. Então, nós não estamos pedindo isso, pedindo que a prefeitura ceda o ônibus, mas se consegue melhorar um pouquinho o valor e se consegue, com a demanda, colocar mais um ônibus à disposição para Marília. Muito obrigada.
Consulta o senhor secretário se há mais vereadores inscritos.
Comunico, senhor presidente, que o vereador Marcão do Basquete pede uso da palavra.
Com a palavra, o vereador Marcão do Basquete.
Senhor presidente Pedro Santos, nobres edis, público presente hoje aqui na Câmara Municipal, você, cidadão garcense, que acompanha pela internet. Eu acompanhei bem essa, eu não diria discussão, né? Foi uma postagem que teve recentemente no Facebook com referência aos ônibus, né, que transportam alunos de Garça a Marília para cursos de nível superior. E se faz necessário alguns apontamentos. Primeiro, a vereadora que me antecedeu, ela realmente está correta. Uma lei municipal em que até 70% pode ser arcado pela prefeitura. E atualmente vem sendo arcado 35%. Na verdade, não é atualmente, já há algum tempo. Aí levantou-se a situação, em determinada administração era arcado 50%. Pode até ser, talvez até mais. Só que faz tempo, já faz alguns anos. E felizmente, mas felizmente mesmo, apesar de todas as dificuldades, ano após ano, a gente tem visto mais cidadãos, mais estudantes tentando entrar numa faculdade para fazer o seu curso superior. Porque se já está difícil com o curso superior, imagina sem esse curso superior. E veio aumentando. Então, naturalmente, o que poderia... Vamos colocar aqui 50% para ficar fácil a conta. Então, se esse 50% existia algum tempo atrás, era com um determinado número de alunos. E, naturalmente, foi aumentando o número de alunos, houve a necessidade da diminuição. E aí que é o X da questão. Esse valor é de recurso próprio, é recurso do Tesouro. Não vem de emenda parlamentar, não vem de qualquer outra situação, é do Tesouro. Então, do mesmo jeito que a situação não está boa para os alunos que estão aí bravamente, e eu me solidarizo com eles, porque eu fui um aluno de faculdade que fiz o curso noturno também. Se está difícil para eles por causa da crise, essa mesma crise que assola esses alunos também assola a prefeitura. Então, realmente, hoje está em 35%, mas é bom que se frise. É um recurso próprio, um recurso do Tesouro. Então, por isso que há essa dificuldade. Outra questão citada, a falta de condução. Eu também procurei saber a situação. Nós estamos falando da segunda-feira, da segunda semana de aula de fevereiro. Todos nós aqui sabemos, pelo menos quem fez essa vida de viagem à noite para a faculdade e tudo mais, que na primeira semana de aula, a frequência não é aquela que todos esperam. Por quê? Tem muita gente que espera passar aquela primeira semana, deixa para ir para a segunda, principalmente o pessoal que não está entrando na faculdade naquele ano. Quem é segundo anista, terceiro anista, está completando aí o último ano, ele normalmente deixa para ir na segunda semana. E o que aconteceu? Na primeira semana, foi colocado um determinado número de ônibus. São 8 ônibus. 7 para Marília e 1 para Bauru. 8 ônibus. Não nos esqueçamos de Bauru também. E aí chegou na segunda semana, foi colocado esse mesmo número de ônibus. Por quê? Como que a gente vai adivinhar? Como a gente vai fazer o exercício da adivinhação se quem vai e quem não vai? Quem não foi na primeira semana, será que vai nessa outra semana? Pois bem, resolveram todo mundo ir. O problema maior não é que faltou ônibus, o problema é que teve muita gente que teve que ir em pé nos ônibus. Tá? E aí foi feito, para acertar a situação, um simples remanejamento. Desses 7 ônibus que iam para Marília, na primeira semana eram 5 para... Posso continuar? Então, desses 7 ônibus, 5 eram para Unimar, Univem e Unesp. E 2 para a Zona Central de Marília. 2. Fatec, Senac, Senai e assim por diante. Então, o que foi feito? Tirou-se um ônibus desses 5... e colocou onde estavam 2. Então ficaram 4 para Univem, Unimar e Unesp, e 3 para a Zona Central de Marília. Resolveu-se o problema. Resolveu-se o problema. Tá? Em questão de lotação e assim por diante. Mas é legítimo esse pedido dos alunos. Eu acho que realmente é legítimo ver essa possibilidade. Só que... claro que, por se tratar de recursos do Tesouro, temos que aguardar um pouco para ver como que vai ficar a arrecadação e tudo mais. Mas, com relação ao transporte dos alunos, é essa a situação. E com um detalhe, também foi citado dos ônibus de outras cidades, que outras cidades dão essa condição. Realmente é um benefício dado para essas outras cidades. Eu acho que Gralha, Álvaro de Carvalho. E o que acontece? Se você perceber, não são ônibus de empresas, são ônibus da própria prefeitura. Então é um benefício que é dado, coisa que aqui em Garça não tem como ser feito. Por quê? Porque você teria que disponibilizar 8 ônibus da frota municipal, com os respectivos motoristas e assim por diante, sendo 7 para Marília e 1 para Bauru. Quer dizer, não há condição. Por isso que os municípios menores têm essa possibilidade. E é um benefício dado pelas prefeituras locais. Elas não estão contratando empresas, como está fazendo aqui a Secretaria de Educação aqui em Garça, a Prefeitura Municipal de Garça. Eles viajam no próprio ônibus da prefeitura. Então, por isso que há essa possibilidade. Tá bom? Mas deixo claro, é legítimo o pedido dos alunos. Isso daí não se discute. Só foi mesmo para explicar essa situação. Tá bom? Obrigado por enquanto.
Consulta o senhor secretário se há mais vereadores inscritos.
Obrigado, senhor presidente. O vereador Paulo André Faneco pede uso da palavra.
Com a palavra o vereador Paulo André Faneco.
Senhor presidente, vereadores, público presente, eu aproveito para vir comentar o assunto, porque participei, inclusive, nos anos de 2014, 2015 e até acho que em 2016 também, de reuniões com os estudantes na época. Chegamos, inclusive, a fazer uma reunião com o prefeito lá na Secretaria de Educação. Acho que a vereadora estava presente também. E a questão colocada pelo vereador que me antecedeu é bem essa mesmo. De 2014 para 2015, o que aconteceu? Mesmo a prefeitura reduzindo de 50% para 35%, o aumento na despesa ainda foi superior a 60%. Então, de um ano para o outro, a prefeitura precisou colocar 60% a mais de recurso e, mesmo assim, ainda custeou menos para os alunos. E isso foi colocado. É lógico, né? Os alunos estão no direito deles de reivindicar por uma maior participação do poder público, mas é preciso que se entenda também que, para o dinheiro ser alocado num lugar, ele tem que sair de outro. Existem as rubricas no orçamento e precisa sair de algum lugar. E essa é a grande dificuldade que o poder público enfrenta. Então, todo ano essa discussão virá à tona, não tenho a menor dúvida disso, e sempre haverá, então, esse questionamento. Eu fiz uma sugestão na época aos alunos, e que eu ainda continuo pensando que é a melhor alternativa. Que esses alunos, que eles se reúnam e montem uma associação e que a prefeitura passe, não ela, a contratar os ônibus, mas que a prefeitura simplesmente subsidie o aluno. E esses alunos recebam o recurso e eles contratem a empresa de ônibus. Porque certamente eles conseguirão exigir maior qualidade e eles conseguirão melhor preço. Porque a gente sabe, quando o poder público contrata, através de processo licitatório, a coisa é mais complicada. Porque não existe concorrência, essa é a verdade. Nessas licitações sempre entra apenas uma empresa. Porque as outras empresas elas não têm as certidões necessárias para entrar no processo licitatório. Então o preço acaba sendo muitas vezes um preço que não é o melhor possível de se conseguir, certo? Que certamente os alunos, se eles pudessem negociar diretamente com a empresa, eu não tenho dúvida de que eles conseguiriam um preço menor. Agora, a grande dificuldade disso, obviamente, é que os alunos consigam se organizar. É difícil, realmente não é fácil. Mas fica aí a minha proposta. Eu acho que esse é um caminho que poderia ser mais econômico para os alunos, e eles conseguiriam ter uma qualidade melhor, porque a gente percebe que muitas vezes há também essa reclamação em relação à qualidade do serviço que é oferecido. Então, entendo que dificilmente o poder público vai conseguir custear muito mais do que isso. Como o vereador que me antecedeu colocou, é recurso próprio, não é recurso da educação, não pode ser usado recurso da educação para essa finalidade, e isso dificulta muito para o poder público. Pô, você aumentar de um ano para o outro 70% essa rubrica, que foi o que aconteceu de 2014 para 2015, sendo que a arrecadação do município subiu naquela época algo em torno de 5%, é realmente complicado. É necessário que você tire dinheiro de outro setor, de outra área, para alocar ali. Então, é realmente muito complicado, a gente sabe disso e a gente precisa tratar desse assunto com responsabilidade e analisando sempre o orçamento de forma global. Então, fica a minha proposta. Eu acho que vale a pena, sim, que os alunos se organizem e que a prefeitura, então, analise a questão jurídica da possibilidade desse dinheiro subsidiar os alunos, né, que seja um dinheiro repassado, então a prefeitura repassaria ali um valor que ela considerasse justo e possível, passasse para essa associação de alunos e que a associação pudesse contratar da melhor maneira possível. Eu acredito que há meios legais de se fazer isso e eu acho que é uma forma que baratearia e daria mais poder de barganha para que os alunos pudessem cobrar da empresa. Muito obrigado.
Consulta o senhor secretário se há mais vereadores inscritos.
Obrigado, senhor presidente. Vereador Antônio Franco Santos Bacana pede uso da palavra.
Com a palavra, vereador Bacana.
Senhor presidente, secretários, nobres colegas, senhoras da casa, plateia que nos visita. Bom, eu não poderia deixar de comentar o assunto. Achei muito interessante, porque, como o vereador que antecedeu disse, todos os anos, né, já veio aqui grupos de alunos, né, para discutir esse assunto sobre, né, o pagamento do transporte escolar com relação ao nível superior. Bom, eu só gostaria de comentar, né, tem muitos jovens aqui hoje na Câmara, a dificuldade, né, da pessoa que é pobre nesse país de conseguir se formar, né, ter um curso superior. Porque, realmente, tecnicamente, você ouvindo tanto o vereador como o outro que usou a tribuna, a vereadora também, tecnicamente você vê a dificuldade burocrática para poder, né, o Poder Executivo ajudar esses alunos. Né, com relação, até comentei aqui com o presidente, e se um aluno, né, passar numa faculdade em Marília ou numa faculdade em Bauru e não tiver condição nenhuma, né, de pagar o transporte, ele não vai estudar. Por quê? Pelo que os comentários que houve aqui, né, tecnicamente é impossível, né, a prefeitura pagar o transporte. Então eu não poderia deixar de comentar o assunto, que é muito importante para o nosso país, para a gente saber que a dificuldade, né, a dificuldade e a situação das pessoas que têm menos poder econômico de estudar nesse país. É isso que eu gostaria de dizer. Muito obrigado.
Consulta o senhor secretário se há mais vereadores inscritos.
Obrigado, senhor presidente, que não há mais vereadores inscritos.
Em votação, requerimento. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam sentados, os que forem contrários se manifestem. Está aprovado por unanimidade de votos.
Da vereadora Patrícia Morato Marangão. Solicitando ao prefeito informar se este ano a municipalidade fará entrega gratuita de uniformes e material escolar aos alunos carentes da rede pública de ensino.
Em discussão, requerimento, com a palavra, os senhores vereadores. Consulta o senhor secretário se há vereadores inscritos.
Comunique, senhor presidente, que o vereador Antônio Franco dos Santos Bacana pede uso da palavra.
Com a palavra, o vereador Bacana.
Senhor presidente, secretários, nobres colegas, funcionários da casa, plateia que nos visita. Bom, sobre esse assunto, eu também não poderia deixar de usar a tribuna aqui, porque em dois mandatos aqui, vários questionamentos de muitas mães que moram na periferia do nosso município, né, sempre cobrou a questão do uniforme escolar. Né? E eu posso estar enganado, mas nas duas gestões nenhuma prefeitura forneceu, ou, né, nesse mandato, porque o início da aula começou agora em fevereiro, né, talvez acho que também não tenha, né, feito essa distribuição de uniforme, até mesmo porque a vereadora fez um requerimento aqui indagando, né, sobre isso. A questão é o seguinte: o dinheiro da educação tem que ser investido 25%, né, em ensino. Eu indaguei também que a gente faz muito tempo, né, até não estou fugindo, senhor presidente, do assunto, mas é o mesmo teor. Com relação a desfiles cívicos aqui no nosso município, faz muito tempo que não tem, porque houve um questionamento numa ocasião que eu fiz o requerimento que não há instrumentos musicais. Aí eu verifiquei, e o dinheiro da educação pode usar sim para comprar instrumentos musicais. Né? E pode usar sim também para comprar uniforme para os alunos que não têm condição de comprar. Então, esse requerimento é um requerimento importante que a gente faz para a municipalidade. Por quê? Porque a assistência social está aí para verificar, né, quem realmente tem condição e quem não tem. Tá? Tem muitos alunos que a mãe deixa de comprar alimentos para poder comprar roupa para o seu filho ir na escola. E uma criança não vai com a roupa todo dia na escola, né? Tem que lavar. Então, tem criança, às vezes pode ser absurdo. Mas quando eu era jovem, que eu morei ali no Jardim São Lucas, a gente tinha uma roupa para sair e a roupa para trabalhar, né? E tem muitas mães que eu duvido Você pode andar aqui na cidade que o filho realmente só tem uma muda de roupa para poder, né, ir na escola. E ele não, e se ele for todo dia, tem que ir de manhã e lavar à tarde, ou se for à tarde, lavar à noite. E o uniforme, quando você doa esse uniforme escolar para essas famílias carentes, você tira um problema já da família. Por quê? Essa família não vai precisar gastar dinheiro para comprar roupa para os seus filhos ir na escola todos os dias, né? E o ano letivo é um ano. Então, muitas pessoas carentes sofrem com esse problema. Então, acho que é uma questão que deveria ter um acompanhamento da Secretaria do Bem-Estar Social com essas famílias e poder ajudar, né, nas condições que a Prefeitura tem, ajudar para que essas famílias, né, possam ganhar, né, o seu uniforme escolar. Tinha, de primeiro, quando a gente ia na escola, tinha... Né, isso, né, Janete? A PM, né? E eu lembro que, na ocasião, na época, principalmente na época de frio, eles distribuíam blusas, né? Isso há muito tempo atrás, acho que o pessoal que é da minha idade aí vai lembrar, né? Acho que o pessoal mais jovem não vai lembrar. Mas eles distribuíam, né? Tipo, blusa de frio para as crianças que não tinham condição. Então, tinha que ser sócio da APM. A vereadora Janete, né, até fez uma correção que eu esqueci o nome e eu agradeço pela gentileza. Mas, enfim, eu acho que tem que, né, tem que fazer esse trabalho. Eu acho que tem que ajudar. A educação, ela é o que forma uma nação. Então, se amenizar esse problema, as famílias mais carentes deixarão de se preocupar, pelo menos, com isso. Muito obrigado.
Consulta o senhor secretário se há mais vereadores inscritos.
Vamos ver, senhor presidente, que a vereadora Patrícia Morato Marangão pede usar a palavra.
Com a palavra, a vereadora Patrícia Marangão.
Presidente Pedro, mesa diretora, boa noite, colegas, mais uma vez, público que aqui está, e também aqueles que hoje nos acompanham pela internet. Eu, já há 8 anos na Câmara, acompanhei algumas distribuições de material escolar, tanto na administração do Cornélio, como também na administração do Faneco. Mas como você bem salientou, bacana, a gente sabe que tem crianças que, infelizmente, não têm. E eu digo isso porque todos nós sabemos que em datas comemorativas, tanto os clubes de serviço como a sociedade num todo se mobiliza para comprar uma lembrancinha de Natal, uma lembrança na Páscoa. E no final do ano passado, uma mãe me procurou dizendo que a filha não tinha uma roupinha para ir na formatura da escola, que ela não iria participar de vergonha. E eu mobilizei algumas colegas e fomos até esta residência. E não tinha mesmo. Não tinha. A criança tinha um chinelinho, eu acho que no frio era aquele chinelinho também. Tinha um uniforme da escola, que era uma doação, e umas 2, 3 peças de roupa. E aí, como ir numa festinha de final de ano? Então, a gente sabe que isso é uma vez no ano. Agora, o uniforme é o ano inteiro. Tem alguns alunos que conseguem comprar. A gente sabe que as escolas adotam uniformes, alguns lugares vendem. Tem alunos que conseguem comprar, facilita tanto o dia da dona de casa como da criança que já tem aquela roupa que vai usar habitualmente. Mas tem aquele, gente, que não tem condição nenhuma. Então, o que eu peço aqui hoje, que se não tiver, que a gente sabe que o orçamento de agora, ele foi aprovado o ano passado, mandado pelo prefeito anterior, aprovado pelos vereadores da gestão anterior. Mas eu questionei até a prefeitura para 2018, 2019, ou seja, até o término do mandato. Por quê? É um assunto que merece atenção tanto da Secretaria do Bem-Estar, da Márcia, né, que ali se encontra, como da Secretaria da Educação, da Roseli Padilha. Então, já ir selecionando essas crianças, ver se a gente consegue, durante o ano, essas famosas madrinhas, ou se algum clube de serviço patrocina, ou até mesmo se a prefeitura consegue, de alguma forma ou outra, arcar com essas despesas. Eu sei ainda que o Sindicato dos Empregados no Comércio de Garça também faz uma distribuição de material escolar aos carentes, continua fazendo ainda, através da atual gestão do sindicato, mas não é o suficiente. E são pais que trabalham no comércio e não têm condições, comprovam, né, que o filho está no ensino público e precisa desse material. Mas a gente sabe que é insuficiente e quanto mais a gente conseguir para essa população carente, melhor. Então eu pediria que todos os vereadores apoiassem esse pedido e que a gente tente, né, nesse mandato, conseguir um pouquinho mais para aqueles que tanto precisam. Muito obrigada.
Pode ir. Consulta o senhor secretário se há mais vereadores inscritos.
Comunico, senhor presidente, que não há mais vereadores inscritos.
Em votação, requerimento. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam sentados, que forem contrários se manifestem. Está aprovado por unanimidade de votos.
Da vereadora Patrícia Morato Marangão, solicitando ao prefeito informar quem ficou responsável pelos atos da Secretaria Municipal de Educação no período de 1/1/2017 a 6/2/2017 e os motivos da nomeação somente agora.
Em discussão, requerimento. Com a palavra, senhores vereadores.
Comunico, senhor presidente, que a vereadora Janete pede uso da palavra.
Com a palavra, a vereadora Janete.
Boa noite, presidente. Boa noite, colegas da casa, público aqui presente e os internautas. A solicitação aqui é feita ao prefeito, mas como eu tenho conhecimento do que aconteceu, só quero antecipar um pouco o que houve. Vamos lá. A secretária da Educação, a Roseli Padilha, ela é uma professora que se aposentou pelo Estado. E a aposentadoria dela estava prevista para sair no dia 27 de dezembro. Só que não saiu. Ela trabalhou desde depois da eleição, já foi organizando o que tinha que fazer, participou da transição, né? E, com isso, ela só pôde ser contratada a hora que saiu, então, a sua aposentadoria. Conversei com ela, já sabia, tinha visto este requerimento, conversei com ela e perguntei quem assinava neste período, quem ficou responsável pelos atos da secretaria. Ela me disse que foram todos o prefeito, senhor prefeito, que assinou todos os atos da secretaria. E, então, saindo naquela expectativa de sai, não sai a sua aposentadoria, saiu, então, no dia, logo que saiu, então, ela pôde ser contratada. E quero deixar bem claro também que todo esse período de dedicação que ela trabalhou, ela não recebeu por isso, tá? Só a partir, acredito que só a partir agora da contratação. Muito obrigada.
Consulta o senhor secretário se há mais vereadores inscritos.
Comunico, senhor presidente, que a vereadora Patrícia Morato Marangão pede uso da palavra.
Com a palavra, a vereadora Patrícia.
Presidente Pedro, mesa diretora, colegas, público que aqui nos acompanha e também pela internet. Eu gostaria de dizer, Janete, agradecendo a sua resposta, que com funcionários aqui desta casa, eu também estive conferindo, né? Nós temos um site aqui no município, onde são publicadas todas as portarias, né? Nomeações de novos funcionários, férias, ou seja, praticamente toda a parte burocrática que acontece no nosso município, e também um outro site onde nós temos um link, onde nós temos a remuneração não só dos servidores, dos secretários, como aqui no caso da Câmara. Nós também temos do presidente, dos vereadores, da prefeitura, do prefeito, do vice, ou seja, assim funciona a transparência. E quando da elaboração do requerimento, nós não encontramos mesmo nenhuma remuneração. Então, em janeiro, ela esteve auxiliando, mas não houve essa remuneração. Então, até a pergunta que eu fiz foi nesse sentido de assinatura de documentos, porque a gente sabe que o secretário da Indústria demorou um tempo bem maior, né, mas todos nós já conhecíamos a Roseli, ela já teria até sido apresentada para a imprensa, para os vereadores oficialmente em janeiro, e então o motivo seria esse de sua aposentadoria. Eu acho que é bastante satisfatória a explicação e até essa conferência por parte nossa como fiscais, né, do executivo. Então eu fico contente em saber que foi o João Carlos, né, que esteve assinando todos os documentos. E sobre a remuneração, eu tive acesso e achei nada mais do que justo, porque seria impossível, né, alguém ser remunerado sem fazer parte dos quadros do município. Então era o que a gente esperava. Mas a dúvida minha era somente essa mesmo, porque o ano letivo praticamente começa em janeiro, né? Nós temos as escolhas de classe, nomeações de diretora. Então a importância de que uma pessoa que já fosse do quadro estivesse assinando toda essa documentação, que então nos tranquiliza. Muito obrigada.
Consulta o senhor secretário se há mais vereadores inscritos.
Comunico, senhor presidente, que não há mais vereadores inscritos.
Em votação, requerimento. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam sentados, os que forem contrários se manifestem. Está aprovado por unanimidade de votos.
Do vereador Marcão do Basquete, solicitando ao prefeito informações sobre os motivos de o quarteirão do CPP, Centro do Professorado Paulista, não ter sido recapeado.
Em discussão, requerimento, com a palavra, senhores vereadores. Consulta o senhor secretário se há vereadores inscritos.
Comunico, senhor presidente, que não há vereadores inscritos.
Não havendo solicitação da palavra, em votação, requerimento. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam sentados, os que forem contrários se manifestem. Está aprovado por unanimidade de votos.
Do vereador Marcão do Basquete, solicitando ao prefeito diversas informações sobre a realização do projeto Karatê Cidadão nas escolas da rede pública municipal.
Em discussão, requerimento, com a palavra, senhores vereadores. Consulta o senhor secretário se há vereadores inscritos.
Comunico, senhor presidente, que não há vereadores inscritos.
Não havendo solicitação da palavra, em votação, requerimento. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam sentados, que forem contrários se manifestem. Está aprovado por unanimidade de votos.
Do vereador Marcão do Basquete, solicitando ao prefeito informar o custo com a arbitragem do Campeonato de Futebol de Areia Comunidade Araceli Beira Rio no quadriênio 2013-2016.
Em discussão, requerimento, com a palavra, senhores vereadores. Consulta o senhor secretário se há vereadores inscritos.
Por isso, senhor presidente, que não há vereadores inscritos.
Não havendo solicitação da palavra, em votação, requerimento. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam sentados e os contrários que se manifestem. Está aprovado por unanimidade de votos.
Do vereador Marcão do Basquete, solicitando ao diretor superintendente informações sobre funcionários da Prefeitura Municipal que estão trabalhando à autarquia.
Em discussão,
pela
requerimento.
Ordem, presidente.
Pela ordem.
É que saiu incompleto aqui, solicitando ao diretor superintendente do IAPEM.
Do IAPEM.
Por favor, fazer uma correção.
Diretor.
Na emenda. Em discussão, requerimento, com a palavra, senhores vereadores. Consulta o senhor secretário se há vereadores inscritos.
Único, senhor presidente, que não há vereadores inscritos.
Em votação, requerimento. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam sentados, que forem contrários se manifestem. Está aprovado por unanimidade de votos.
Do vereador Marcão do Basquete.
Solicitando... Pela ordem, senhor
Pela
presidente.
Pela ordem, vereador.
Estou solicitando a retirada do requerimento 0111-2017, em virtude do pessoal, a diretoria do Garça, ter, do mesmo jeito que chegou, saiu no fim de semana, ou seja, sem avisar nada para ninguém. Então eles já deixaram alojamento e já deixaram, felizmente, a nossa cidade.
Está aceito.
Retirou. Do vereador José Luiz Marques, solicitando ao prefeito informar a possibilidade de disponibilizar uma ambulância ou um veículo municipal para que permaneça na UPA no período das 18 horas à meia-noite.
Em discussão, o requerimento, com a palavra, os senhores vereadores. Consulta o senhor secretário se há vereadores inscritos.
Porque, senhor presidente, não há vereadores inscritos.
Em votação, o requerimento. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam sentados, que forem contrários, se manifestem. Está aprovado por unanimidade de votos.
Do vereador Antônio Franco dos Santos, bacana. Solicitando ao prefeito informar se há possibilidade de construir uma área de lazer na rua João Correia Leite de Moraes, próximo ao numeral 1064.
Em discussão, requerimento, com a palavra, os senhores vereadores. Consulta o senhor secretário se há vereadores inscritos.
Comunico, senhor presidente, que o vereador Antônio Franco dos Santos, bacana, pede uso da palavra.
Com a palavra, vereador Bacana.
Senhor presidente, secretários, nobres colegas, funcionários da casa, a plateia que nos visitam e que nos ouve pela internet. Bom, esse requerimento é um pedido de um amigo que tenho ali naquela comunidade, porque esse questionamento foram feitos nos dois mandatos que estive aqui e até o momento, né, não foi feito nenhuma área de lazer naquela localidade tão carente que necessita de atividade para as crianças, né, e também para pessoas, né, de baixa renda que moram ali naquela localidade, que não tem condição nenhuma de frequentar uma academia, de ter uma questão de poder aquisitivo também para poder, né, finais de semana ter área de lazer, para poder ter um momento de entretenimento. Então a questão é, né, é um questionamento que eu faço, né, um requerimento, que é uma indicação que vai até o Poder Executivo, para que possa olhar com carinho os bairros periféricos do nosso município, porque são muito carentes de atividades, né, tanto esportiva como atividades de lazer. Então, é uma indicação, é um pedido, né, não do vereador Bacana, mas dos munícipes que moram naquela localidade. Enfim, solicito o apoio também dos nobres colegas da casa para que possa ser implantado, né, e olhado com mais carinho os bairros da nossa periferia. Muito obrigado.
Consulta o senhor secretário se há mais vereadores inscritos.
Muito, senhor presidente, que não há vereadores inscritos.
Em votação, requerimento. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam sentados, que forem contrários, se manifestem. Está aprovado por unanimidade de votos.
Vereador Antônio Franco dos Santos, bacana. Solicitando ao prefeito informar se há possibilidade de reformar os pontos de ônibus no município.
Em discussão, requerimento, com a palavra, os senhores vereadores. Consulta o senhor secretário se há vereadores inscritos.
Comunico, senhor presidente, que o vereador Antônio Franco dos Santos, bacana, pede uso da palavra.
A palavra, vereador Bacana.
Senhor presidente, secretários, nobres colegas, funcionários da casa, a plateia que nos visita e que nos ouve pela internet. Bom, como aqui a gente discute os requerimentos, principalmente nos dois mandatos que estive aqui na Câmara, em nenhuma sessão deixei de usar a tribuna da Câmara discutindo os requerimentos, que eu acho que é importante, né, muito importante para o município, principalmente para as pessoas que utilizam, né, os lugares públicos do nosso município. Eu não sei, né, até desconheço, se a prefeitura, ela que é responsável por implantar os pontos de ônibus aqui no município. Porém, né, se não for de responsabilidade da prefeitura, ela tem a responsabilidade de cobrar a empresa que utiliza das ruas urbanas e poder, né, dar um conforto melhor para os seus munícipes que usam o transporte público. Tá? Então, o setor de fiscalização tem que estar, né, atento com relação a isso, porque em muitos pontos do município, principalmente em dia de chuva, né, as pessoas não podem esperar os pontos circulares, a não ser se tiver um guarda-chuva, né, principalmente nos bairros periféricos do nosso município. Então, eu acho que é uma questão, né, importante no município, para as pessoas que trabalham e usam o transporte público e a empresa que explora, né, que explora o transporte aqui no nosso município, né, dá um pouco mais de dignidade às pessoas que usam esse meio de locomoção. Vários pontos da cidade estão descobertos, faz tempo, mas o tempo é cobrado, e faz muito tempo que foi cobrado, então tem que fazer. Tá? Se faz tempo ou fez agora, então a gente está cobrando que seja feito agora. E as empresas que utilizam, né, as ruas do município para oferecer o transporte público, tem que estar oferecendo, além do transporte com qualidade, acomodações para que os munícipes possam esperar né, nas paradas de ônibus com mais dignidade. Era isso que eu gostaria de dizer. Muito obrigado.
Consulta o senhor secretário se há mais vereadores inscritos.
Comunique, senhor presidente, que não há mais vereadores inscritos.
Em votação, requerimento. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam sentados. Que forem contrários, se manifestem. Está aprovado por unanimidade de votos. Solicito ao vereador tomar o seu assento, por favor. Indicações.
Indicações. Da vereadora Deise Serapião, sugerindo ao prefeito que efetue projeto de execução para a obtenção do AVCB do Centro Comunitário de Jardim São Lucas. Deise Serapião, sugerindo ao prefeito que realize reformas e melhorias na sede do Centro Comunitário de Jardim Sol Nascente. Fábio José Policinani, sugerindo ao prefeito instalar um redutor de velocidade na rua Ari de Aquiles, altura do numeral 54, no Jardim São Rafael. Fábio José Policinani, sugerindo ao prefeito a colocação de um poste de iluminação na Academia ao Ar Livre, localizada na esquina da rua Carlos Ferrari, com a Idalino Silva. Vereador Pedro Santos, sugerindo ao prefeito instalar um redutor de velocidade na rua Padre Leite, próximo ao açougue Bom Bife. Wagner Luiz Ferreira, sugerindo ao prefeito que faça inscrever nos carnês do IPTU os direitos concedidos pela legislação pertinente quanto aos descontos e isenções do IPTU, para idosos, deficientes e outros. Vereador Wagner Luiz Ferreira, sugerindo ao prefeito que isente da cobrança de IPTU os imóveis locados por denominações religiosas. Wagner Luiz Ferreira, sugerindo ao prefeito que isente da cobrança de taxas de plantas para instituições benemerentes. Vereador Reginaldo Luiz Parente, sugerindo ao prefeito que adote as medidas necessárias para o restabelecimento da iluminação da rua, da Praça Rui Barbosa. Reginaldo Luiz Parente, sugerindo ao prefeito que intensifique a fiscalização das agências bancárias a fim de restabelecer o cumprimento da legislação local no que diz respeito ao tempo de espera nas filas, que é de 15 minutos. Vereador Marcão do Basquete, sugerindo ao prefeito que seja avaliada a possibilidade de erradicação de árvore existente à rua Princesa Isabel, em frente ao numeral 184. Marcão do Basquete, sugerindo ao prefeito que realize a urgente limpeza de terreno da municipalidade, localizado ao lado da Escola Samira Eldas. Marcão do Basquete, sugerindo ao prefeito que realize limpeza na Praça Carlos Eduardo Alves de Souza. Vereadora Janete Conessa, sugerindo ao prefeito instalar redutores de velocidade na última quadra da Avenida Vitor Hugo Boareto, Monte Verde, pois os carros descem em alta velocidade no local. Janete Conessa, sugerindo ao prefeito instalar redutores de velocidade em alguns pontos da Avenida Olívio Turato, Monte Verde. Janete Conessa, sugerindo ao prefeito que seja feito recapeamento e tapa-buracos na Avenida Vitor Hugo Boareto. Janete Conessa, sugerindo ao prefeito que realize pintura central dividindo a Avenida Vitor Hugo Boareto. Janete Conessa, sugerindo ao prefeito que instale bancos e bebedouros públicos no campinho de futebol no centro do Monte Verde, onde há espaço para uma área verde. Janete Conessa, sugerindo ao prefeito que intervenha junto à Polícia Militar no sentido de obter ronda policial com mais frequência no Monte Verde, principalmente no período noturno. Janete Conessa, sugerindo ao prefeito que realize visitas de assistente social para Joyce Mara Maximiano Lopes. Janete Conessa, sugerindo ao prefeito que tome as devidas providências com relação às calçadas na Avenida Vitor Hugo Boareto, que saem do Monte Verde, passam pelo Zapata, Alfa e Ômega e chegam até o supermercado Galvão. Janete Conessa, sugerindo ao prefeito que tome as devidas providências com relação às árvores, matos e areia invadindo a rua, atrapalhando o escoamento de água em dias chuvosos e atrapalhando o trânsito na Avenida Olívio Turato. E Janete Conessa, sugerindo ao prefeito que efetue o rebaixamento da guia na Avenida Vitor Hugo Boareto, número 850 a 858, para acesso de deficiente físico.
Determino o encaminhamento das indicações apresentadas ao Executivo Municipal. Solicito ao senhor secretário que proceda à leitura do expediente recebido de diversas procedências.
Comunico, senhor presidente, que não há expediente.
Para ocupar o restante do tempo determinado ao expediente, concedo as palavras aos senhores vereadores por no máximo 10 minutos cada orador.
Comunico, senhor presidente, que o vereador Fábio José Policinani pede uso da palavra.
Com a palavra, o vereador Fábio José Policinani.
Boa noite, presidente da Câmara, nobre amigos, convidados aqui presentes. Eu fiz um requerimento semana passada e eu gostaria de... aqui veio uma resposta para mim do secretário dizendo que o local onde eu fiz o requerimento, ele encontra-se com calçada. Então eu acho que houve algum equívoco, porque lá não tem calçada, tá? Eu gostaria que fosse revisto essa resposta.
Permite uma parte, vereador?
Sim.
Eu acho que, né, só uma sugestão. Quando você fizer um requerimento, já aproveita, já bate uma foto, que daí você encaminha, acho que fica mais fácil.
Sim, sim, farei. Obrigado.
Uma sugestão. Desculpa.
Obrigado, boa noite.
Consulta o senhor secretário se há mais oradores inscritos.
Como o senhor presidente, que a vereadora Janete Conessa pede uso da palavra.
Com a palavra a vereadora Janete Conessa.
Boa noite a todos novamente. Só quero comentar sobre o requerimento do vereador Fábio sobre a refeição nas escolas. A gente sabe que existe a lei federal, mas a gente sabe também que precisa ter o bom senso. Existem professoras que trabalham em dois períodos, professoras que trabalham no outro período e moram muito longe de casa. Então, eu acho que a gente precisa, eu não sei se tem que passar aqui pela Câmara, nós precisamos ter o bom senso e deixar esse pessoal almoçar na escola. Porque é humanamente impossível negar esta condição da pessoa, da professora, poder tomar sua refeição dentro da escola. Pelo amor de Deus, só faltava essa agora, né? Isso nunca foi proibido. Eu já trabalhei em escolas, me aposentei com mais de 30 anos em escolas, e essa lei sempre existiu. Só que tem que existir o bom senso, sim, por parte das diretoras das escolas. A lei existe, mas o bom senso precisa prevalecer. Muito obrigada.
Consulta o senhor secretário se há mais oradores inscritos.
Como o senhor presidente, o vereador Marcão do Basquete pede uso da palavra.
Com a palavra o vereador Marcão do Basquete.
Novamente, senhor presidente, membros da mesa, nobres edis, público que nos acompanha aqui no plenário e também na internet. Na semana passada, foi feito, levantado um questionamento através de um requerimento sobre a secretária municipal da saúde, Paula Mirala Guimarães Lima, que vem fazendo um trabalho sensacional. E aí houve reclamação pelo fato de que a autora do requerimento não teve o mesmo aprovado. Muito pelo contrário, acabou sendo arquivado. Por quê? Porque nós achamos que eram indagações meramente pessoais e não profissionais. E para tirar essa dúvida, estou aqui em mãos com um parecer do Ministério Público Federal. Talvez nem devesse, né, citar isso, porque todos sabemos, né, o agente político. Segundo esse parecer do MP Federal, os agentes políticos, dadas as peculiaridades do cargo, que inclui a liberdade e independência no exercício de suas funções, não se submetem à jornada de trabalho comum aos servidores públicos. Ministério Público Federal. Parecer. E eu até citei aqui uma outra... Até citei não, até marquei aqui uma outra situação.
que não comporta o município, não é o caso, tá? Instituir sistema de registro de ponto aos agentes políticos em razão da liberdade funcional necessária ao cargo. Então, houve muito questionamento, né, inclusive em rede pública, com relação ao fato de ter sido arquivado esse requerimento. E nós continuamos tendo, eu e meus colegas vereadores que arquivamos esse requerimento, o mesmo, mas o mesmíssimo ponto de vista. Nós achamos, por exemplo, que é muito melhor e muito mais importante questionarmos a luta que a secretária Paula Mirala tem feito para conseguir a liberação de uma verba de 100 mil para que seja implantado o muro lá no posto do Sol Nascente. Ela já conseguiu aí um posicionamento positivo em primeira instância e está lutando porque realmente é necessário, e a Paula tem lutado e muito para isso, independente do horário. Nós também achamos que é muito mais importante ficar questionando como que tem sido resolvida a questão das residências terapêuticas, que é um problema até da justiça, que foi levantada, se eu não me engano, em 2014, a justiça determinou de que as internas do HPIV tinham que sair de lá, as internas do Hospital Psiquiátrico Irmã Valentina Canton. Então, essas residências terapêuticas, que estão sob gestão da Paula Mirala, e que só estão obtendo sucesso devido à sua capacidade como gestora, eu acho que é mais importante acompanhar isso do que ficar falando com o horário que ela faz ou deixa de fazer. Inclusive, essas residências terapêuticas...
Por favor, por força regimental, não pode ser utilizado a palavra, por favor.
Inclusive, essas residências terapêuticas, que serão em quatro casas, elas vão proporcionar emprego para cerca de 30 pessoas, né, que serão contratadas através de processo seletivo. São cuidadores, técnicos, enfermeiros, e a gente não ouviu nenhum questionamento com relação a isso. Isso não. Também não ouvimos questionamento sobre o trabalho que ela tem feito com relação ao que toda gestão, a toda administração que entra faz. Isso aí é normal. A questão de conferência de itens, dos almoxarifados de todas as farmácias. Isso daí foi feito em grande escala, existiam coisas, eu acredito que deva ter sido falha da funcionária de cada unidade, existiam vários itens que não estavam no sistema, mas que estavam lá nas caixas e não constava lá no almoxarifado central. Então, a Paula Mirala, secretária, ela montou uma equipe mais do que competente, foi lá e essa procura gerou uma economia de cerca de R$ 1.500 sobre alguns remédios que até então estavam guardados e não estavam no sistema. E vai gerar uma economia porque, por algum tempo, 2 a 3 meses, não precisarão mais ser comprados. A Paula Guimarães, Paula Mirala, secretária da Saúde, tem ocupado o tempo dela também para resolver um problema com uma empresa de oxigênio. É uma empresa que alega que não recebeu R$ 23 mil, entre 2014, 15 ou 15, 16. Só que essa empresa, ela apresentou a nota fiscal cheia de erros. Cheia de erros. Então não deveria ter sido pago mesmo. Então ela está tentando resolver isso daí. Porque se a desorganização dessa empresa, não pode respingar na prefeitura. E é a Paula que está indo atrás disso, independente no horário de atendimento da empresa. Também tem um problema que foi questão de justiça, que o CRF, não sei se é CRF, me corrijam aí, quem sabe disso, Conselho Regional de Farmácia. O Conselho Regional de Farmácia entrou na justiça não apenas contra a Garça, contra vários municípios, alegando que a manipulação dos medicamentos, a entrega dos medicamentos, não poderia ser feita pelo corpo de enfermagem. Foi determinação da justiça que teria que ter um farmacêutico em cada unidade. Não tinha e também não tem até agora. Mas foi uma decisão da justiça. R$3.000 por unidade básica de saúde, a multa que foi aplicada pela justiça. Como são 12 unidades, chegou a R$36.000. Independente do horário, da carga horária dela, ela está indo atrás para tentar resolver isso daí. Para que seja encontrada uma solução, para que a população receba da melhor forma possível todos esses medicamentos, já que agora, por força da justiça, não poderão mais ser entregues nos postos de saúde que não têm farmacêutico. E nem todos aqui em Garça têm. É a realidade. Também é na gestão da Paula Mirala, secretária da Saúde, que ela conseguiu trazer para a secretaria o domínio da conta PSF. Está sob o domínio dessa gestão, a partir da competência de março, todos os encargos, o FGTS, o INSS, lá do hospital, do pessoal que foi contratado, serão legalmente recolhidos. Foi até uma reclamação muito bem embasada, diga-se de passagem, em situações anteriores. Eu acho que os vereadores Bacana e Paulo André que fizeram isso daí, falaram isso daí, que o hospital, né, recolhia e não depositava, alguma coisa assim, né? Então agora é na gestão da Paula, ela trouxe para ela isso, ela que vai controlar isso. Então agora todos os trabalhadores do hospital não precisam mais ter essa preocupação. Tá? Apesar que agora a diretoria do hospital é outra e bem diferente da passada e assim por diante, é outra história. Então isso é um pouco do que a secretária Paula Mirala Guimarães Lima tem feito. E isso são 50 dias. Deixe-na trabalhar tranquila, deixe-na mostrar toda a sua capacidade de gestão. Vocês vão ver, vocês vão ter a certeza e vão comprovar como que a saúde de Garça melhorará. Ainda mais porque em todo município desse Brasil, sem dúvida alguma, sempre a saúde é o calcanhar de Aquiles. Muito obrigado.
Consulta o senhor secretário se há mais oradores inscritos.
Comunico, senhor presidente, que a vereadora Patrícia Morato Marangão pede uso da palavra.
Com a palavra, a vereadora Patrícia Morato Marangão.
Presidente Pedro, mesa diretora, colegas, público que aqui nos acompanha e também pela internet. Primeiramente, já eu vou abordar o assunto da Paula Mirala. Primeiramente, eu gostaria de falar sobre cesta básica. Eu fiz um requerimento em janeiro para saber quantas cestas a prefeitura teria distribuído em janeiro. E a resposta que chegou é que nenhuma cesta foi distribuída em janeiro. Zero. O que eu tenho a dizer é o seguinte. Será que em Garça ninguém passou fome em janeiro? Com certeza sim. Muitos foram atendidos, né? Graças a Deus nós temos aqui muitos voluntários, clubes de serviço. Ainda consta na resposta que Garça não tinha no estoque cesta básica. Eu acredito que não mesmo, porque no final do ano eu fui até a secretaria e tinham pouquíssimas unidades, então acho que até o final do ano terminou. Só que em janeiro, então nenhuma foi distribuída. E agora em fevereiro, eu gostaria de dizer que eu solicitei a entrega, através da rede pública, de uma cesta básica, e fui atendida. Eu não, a solicitante, né? Porque nós, vereadores, estamos aqui para representar a nossa comunidade e fazer, sim, os pedidos. Mas quantos não precisaram em janeiro? Então, eu tomara que esse ano a prefeitura faça uma compra maior, sobre, para em janeiro do ano que vem não faltar. Porque barriga vazia reclama qualquer dia do ano, qualquer mês do ano. Bem, em relação a Paula Mirala, eu gostaria de dizer o seguinte, eu estou muito sossegada com o meu requerimento, parabenizo o pessoal que veio aqui de forma democrática fazer a manifestação, afinal de contas, nós vivemos em uma democracia. Só que gostaria também de dizer que eu fui parabenizada por muita gente, muitos disseram, olha Patrícia, eu não perdi o meu voto, isso me incentiva sim, cada vez mais, a continuar cobrando e fiscalizando o que acontece na nossa cidade. Inclusive, em rede social, como o vereador que me antecedeu comentou, o sogro dela, ele também comentou. Ele até falou sobre alguns significados, colocou algumas referências de dicionário, o Marcos Lima, e eu também tive a oportunidade, de forma educada, assim como ele também o fez, de externar novamente a minha opinião. E como o requerimento foi reprovado, eu disse que eu iria mandar um ofício, né, para o prefeito, para a faculdade, para a UNOeste, que até no Facebook ela coloca, né, trabalha na UNOeste, no Facebook da Paula Mirala. Eu não vi lá que ela é secretária da Saúde, mas obviamente que eu sei que ela é. Mas mandei também o ofício e vamos aguardar. Na resposta do prefeito João Carlos, ele colocou que, de fato, como eu comentei em rede social, na segunda-feira e na terça, ela não trabalha aqui na Secretaria da Saúde. Ela tem compromissos fora de gás. Então, acredito eu que, como os funcionários da Secretaria reclamaram que ela não aparece, ou não apareceu, né, na segunda e nenhuma terça-feira aqui na cidade, então, acredito que esses dias de aula estejam acontecendo nesses dias da semana. Ora, eu tenho o currículo da Paula, que inclusive eu peguei no site da UNOeste, e diante de tanto profissionalismo, eu vi que é um currículo extenso, ela é muito capacitada, diante de tudo isso, eu até respondi ao sogro dela, como para todos os internautas, aos colegas, a vocês que aqui estão, que é diante de tanta experiência que nós precisamos de alguém assim, aqui na cidade, todos os dias. Essa é a minha opinião e de vários outros munícipes. Então, ninguém vai nos calar, ninguém pode nos calar. Eu acho que isso é essencial no poder legislativo. Queria dizer ainda que alguns funcionários também me trouxeram uma lei, porque o vereador que me antecedeu, o Marcos, Marcão do Basquete, ele falou sobre... não sei se é um parecer, o que foi do Ministério Público Federal. Só que o Ministério Público Federal, ele não faz lei, ele julga. Assim como os funcionários me mandaram uma lei, que é a Lei 8.080, que depois eu posso passar para os colegas, e essa lei fala que tem que ser em tempo integral. Agora, não sou eu que vou analisar, de forma alguma. Quem tem que analisar, de fato, é o Ministério Público. Eu estou aqui com a lei, daqui a pouquinho eu vou ler um artigo que os funcionários da secretaria me levaram na emissora. Só que antes eu gostaria de trazer um caso que infelizmente começou no final de semana e terminou hoje, segunda-feira, com a morte de uma moça de 36 anos. Infelizmente, Pedro, você também teve uma parente que faleceu, né, jovem, parece que num parto. Então, a saúde, gente, é preocupante porque nós lidamos com vida. Eu não comparo uma secretaria da saúde com a Secretaria da Indústria, com a Secretaria de Serviços Urbanos. Eu acho que as mais importantes são da saúde e da educação. O que aconteceu com essa moça, com a Raquel, irmã da Rosa? A Rosa, ela é esposa do Odair Pereira, que trabalha comigo na rádio, há quase 30 anos. O que aconteceu? Ela passou mal na sexta-feira, foi na UPA. E a UPA, a gente sabe que é de responsabilidade do município. Se eu não estiver errada, é a secretária da Saúde, é ou não é, Fabinho? Ela disse que ela é responsável pela UPA, falou para você que se quiser ter uma reunião lá, que ela gostaria de estar presente. Então, na sexta-feira, essa moça esteve lá, 36 anos, passando mal, dizendo que tinha muitas dores, voltou para casa. Ontem, ela voltou até a UPA, também dizendo que as dores continuavam. No horário da manhã, ela voltou. Mais uma vez, não é nada, ela voltou para casa. Hoje, ela foi trabalhar na Farinha Deusa, passou mal, não deu tempo dela chegar na UPA. Ela faleceu dentro do carro dos funcionários. Então, eu acredito que uma pessoa tão competente, que eu sei que a Paula é, eu tenho certeza que ela é. Inclusive, na sexta-feira eu estive com ela e para mim não houve desconforto algum, porque eu estou no meu papel. Então, eu gostaria que a Paula estivesse aqui hoje para poder, né, não só hoje, como no sábado, como no domingo, para poder estar lá na UPA acompanhando e vendo o que será que levou uma moça de 36 anos a óbito. Aí vocês perguntam, ah, mas a moça ela era obesa, ela era doente, ela tinha algum problema? De acordo com os familiares, ela não tinha nenhum problema. Então isso me preocupa e eu tenho certeza que é uma indignação para a família. Saber que um ente querido procurou a UPA por duas vezes e disse que tudo estaria ok, e ela voltou para casa. Voltou e hoje, logo mais às 10 da noite, será velada. Então isso eu julgo muito triste. E quero que o Ministério Público julgue, porque a lei que me passaram, que eu já vi que teve vereador que fez que não na cabeça, que a lei não se enquadra, mas a lei 8.080 de 1990, ela regula em território nacional as ações e serviços de saúde executados isolada ou conjuntamente em caráter permanente ou eventual por pessoas naturais ou pessoas de direito público ou privado. E aqui nessa lei fala que tem que ser em horário integral, ou seja, a pessoa deve estar no horário em que a secretaria funciona. Mas eu interpreto de uma forma, um juiz interpreta de outra forma, um promotor pode interpretar de outra forma, como o colega trouxe aqui, do Ministério Público Federal, que interpretou que não existe essa necessidade do cumprimento de horário. Então, como eu aguardava a resposta, né, e essa resposta do prefeito chegou, que ela não trabalha nem na segunda nem na terça, eu vou estar encaminhando e vamos aguardar. Aí nós teremos a resposta. Mas eu queria dizer ainda que se ela fez tanta coisa, eu acho que é importante sim, tem que ser feito. A saúde tem que passar por grandes reformulações. Mas eu ouvi dizer também que o Ari, o ex-secretário da Saúde, teria sido convidado a assumir a pasta. Eu não sei se isso é verdade. É tanta conversa que a gente ouve, né? Eu sei que algumas verdades que eu conto, aqui na Câmara eu ouço algumas mentiras. Funcionários já me contaram algumas mentiras de verdades que eu passei com o nosso atual prefeito. Então a gente tem que saber o que é verdade, o que é boato. Então vamos aguardar, né, para ter todos os fatos elucidados, mas eu repito, meu tempo está acabando, eu tenho a consciência tranquila e depois eu mostro para vocês e volto nos meus 5 minutos, eu achei o artigo, para estar fazendo a leitura. Tá? Eu tenho a consciência
Solicito ao senhor secretário se há mais novos oradores.
O senhor presidente, que o vereador Rafael Fabrite pede usar a palavra.
Com a palavra o vereador Rafael Fabrite.
Mais uma vez, boa noite, presidente, secretários, colegas vereadores, plateia que nos assiste presencialmente e também virtualmente. Bom, acredito que o desfecho do comentário de Facebook do senhor Marcos Lima, vereadora, diz respeito à palavra utilizada na última sessão, né? Nós tivemos a palavra utilizada aqui, imoral. Em cima dessa palavra que foi feito um comentário e explicado o que significa a palavra imoral. Acredito que não é um termo que devia ser utilizado na questão que se trata.
Posso pedir uma parte?
Depois.
Sim,
obrigada. Posicionamento particular. E agora eu vou falar da parte técnica da coisa, da parte jurídica, né? A lei que, o artigo que a vereadora vai ler ainda, ela vem da lei 8080, que é uma lei federal do SUS, onde ela trata, ela estabelece que cargos de direção, chefia, blá, 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 não podem, tem que cumprir o período integral. O caso não é esse, para quem nos assiste. Ela tem um cargo que não enquadra nesse artigo. O cargo dela é de agente político. Não está enquadrado no artigo. Então, a leitura do artigo a vereadora pode fazer, mas não enquadra nesse artigo federal. Aonde que se enquadra? Ela é uma... Ela sim dá aula em uma universidade particular, a qual não traz nenhum tipo de problema jurídico para a prestação de serviço dela como secretária. Ela tem que cumprir a carga horária dela. E isso está sendo cumprido. E às vezes... É melhor 35 horas semanais com resultado do que 40, 50, 60 horas sem resultado nenhum. Então, o resultado a gente está vendo. Acho que a manifestação popular traz um pouco desse resultado. Como a vereadora disse que foi parabenizada, aí tem o outro lado em loco, né? Todo mundo está aqui. Os outros, acho que os que te apoiaram não vieram até aqui. E eu tenho até um outro parênteses para fazer nesse sentido, é que eu sou advogado, né, minha profissão é advocacia, e durante, eu advogo há quase 4 anos, e é um costume jurídico, acho que o Paulo André pode até, eu já conversei com eles algumas vezes a respeito disso, que quando falta algum tipo de remédio de alto custo no município, os advogados do município entram contra o município. Sim, existe a possibilidade de entrar contra o Estado para não onerar o município. O que ocorre? Nós, como profissionais do direito, nós precisamos dar importância às pessoas que necessitam do remédio. E a resposta dentro do âmbito municipal é mais rápida. É mais rápida no sentido de posicionamento jurídico.
Uma parte, vereador.
Depois, vereador.
Então, já vai.
Então, eu tenho para mim que é um costume, talvez, que deveria ser alterado, entrar contra o Estado, contra o município. O resultado prático pode até mudar a opinião dos nossos juristas municipais, nossos advogados aí. E tem mudado, viu, vereador? Eu vou até comentar aqui que nos últimos 60 dias eu tive 3 ações no meu escritório, o qual eu não posso... assinar como procurador, mas eu tenho outros advogados no meu escritório. E todas essas ações foram resolvidas antes de a citação, né? Entramos em contato com a secretária da Saúde, a qual disponibilizou o medicamento. Isso economiza muito, muito. Em questão de tempo, para a nossa procuradoria jurídica, em questão financeira também, porque, não sei se é de conhecimento de todos, que existe uma matéria chamada sucumbência. A sucumbência é o honorário advocatício que se paga à parte perdedora da ação. E essa ação de medicamento de alto custo é fato que o município ou o Estado vai perder, porque é regido pela Constituição Federal, é um direito federal. Acredito eu que cada sucumbência estabelecida, pelo menos no ano passado, gerava em torno de R$300 a R$600 de sucumbência, o qual o município era responsável e teria que arcar com essa sucumbência. Só de colegas que eu me aproximo, que eu converso, e também do pessoal que trabalha no meu escritório, acho que teve umas 6 ou 7 ano passado com o município. Esse ano, as 3 que nós precisamos, que nós precisaríamos entrar com essa ação, o município não vai ter essa condenação. Porque o remédio foi entregue pela secretária, de uma forma... percebia-se que ela estava feliz em fazer aquilo, e acredito também que não gerar custo ao erário público é o interesse de todos, né? Pelo menos dos secretários. Ainda mais sabendo o momento que a gente vive financeiro. Tenho que ressaltar o trabalho da Paula. É uma moça jovem, com um currículo, como disse a nossa vereadora, muito extenso, com uma capacidade técnica exemplar. Vou até mais longe, que talvez a gente não tenha tido nenhum secretário da saúde com tanta técnica referente à pasta. Tivemos médicos,
secretário de carreira, funcionário de carreira, mas a técnica que ela possui para fazer o que ela está fazendo é realmente diferenciada. É, como advogado, para o setor jurídico, a secretária está sendo melhor do que o passado, pois não precisamos acionar a prefeitura nesses medicamentos, economizando então essa sucumbência. É, em relação ao artigo que a vereadora vai ler, depois eu vou até acompanhar para ver se a gente encontra ali o cargo de agente político, que é o cargo no qual ela compete. Então, fica aqui um esclarecimento, um agradecimento a todos que vieram apoiar a nossa secretária.
Posso pedir uma parte, se o vereador permitir?
Só posso concluir?
É que eu estou vendo que você vai concluir, então por isso que eu antecipei. Mas tudo bem, pode concluir.
É, então, eu queria agradecer aos presentes, que se deslocaram de suas residências. Vi que tem vários bairros ali que estão se manifestando, além dos funcionários da secretaria. Isso mostra que o serviço vem sim sendo bem feito. Com 35 horas, acredito que até mais ela está cumprindo, com resultados melhores ou talvez do que um que fique 50 ou 60 horas sem exercer a função de fato. É, vou conceder a parte por ordem, primeiro para a vereadora Patrícia.
Primeiramente, Rafael, gostaria de saber a sua opinião. Se ela, eu repito, ela é competente, mas se ela pudesse trabalhar segunda e terça também, não seria melhor para a cidade? Qual a sua opinião?
Vereadora, eu acho que o serviço tem que ser desenvolvido. É, eu fico dentro do meu escritório 30% do meu dia, mas meu trabalho está feito e tenho tido resultados. Então, acho que o que importa é o empenho de cada um. Paulo André, seu à parte.
Não, então, em relação às ações de medicamento, eu acho que você acabou até comentando a respeito, mas eu tive a oportunidade no final do ano passado, quando procurado por um munícipe que precisava de um medicamento de alto custo, né, porque o medicamento de alto custo, como todos sabem, ele é fornecido pelo Estado e não pela Prefeitura. Né, e agora, quando os advogados entram para solicitar um medicamento de alto custo contra a Prefeitura, é complicado, eu entendo que é complicado. O que eu fiz na situação? Eu, então, orientei o munícipe, levei ele até um advogado de minha confiança, e esse advogado entrou com uma ação contra o Estado. Não levou 10 dias para esse medicamento estar na mão do munícipe. Por isso que eu falei que não há, no meu entendimento, diferença entre entrar contra o Estado ou entrar contra o município. A gente tem casos que, inclusive, deve estar agora... lógico, o processo continua, mas... medicamento de 60 mil reais sendo solicitado, e a gente sabe que o munícipe vai ganhar, né? Ele vai ganhar, a prefeitura pode protelar, mas vai ganhar, e aí era uma ação que poderia ter sido entrada contra o Estado, mas foi contra a prefeitura. Então eu acho que cabe sim aos advogados terem um pouco mais de bom senso e entrar contra o Estado, porque o prazo é o mesmo. Desculpa, eu não acho que o prazo contra a prefeitura é menor do que contra o Estado, porque eu vivi na prática isso, justamente para eu ter um case para poder comentar. Tá? Então eu queria apenas registrar isso. Obrigado.
Vereador, na prática eu consigo, através de número processual, mostrar que existe sim uma diferença de tempo. Às vezes o caso foi um caso extraordinário. E em relação ao remédio de alto custo, ser disso que a prefeitura pode entrar com uma ação de regresso contra o Estado. Né? Então a prefeitura não perde esse dinheiro, ela pode entrar com uma ação contra o Estado e o dinheiro que for condenado a ela pagar por esse medicamento, ela pode cobrar do Estado depois. Né? Vereador Bacana?
Então, eu gostaria de saber, é que você disse que entrou em contato lá com a secretária e ela resolveu o seu problema. Eu gostaria de saber se entrou em contato de que forma? Por telefone, por requerimento, por ofício, de que forma você entrou em contato com a secretária?
Nas três ocasiões foram com a Viviane.
Mas por telefone?
Consulta o senhor secretário se há mais oradores inscritos.
O senhor presidente, o vereador Antônio Franco Santos Bacana pede uso da palavra.
Gostaria só de pedir para os presentes, por favor, seguindo o nosso regimento, vocês podem assistir, tem toda a liberdade, são bem-vindos sempre, mas não é permitido a manifestação, nem positiva e nem negativa, na hora que os nobres forem falar. Por favor, conto com a compreensão de vocês.
Senhor presidente, secretários, nobres colegas, funcionários da casa, plateia que nos visita e que nos usa pela internet. Então, sem você pedir a parte, eu cedo a parte para você, só para você me informar como você entrou em contato com a secretária, de que forma você conseguiu resolver seu problema. Problema do munícipe, é claro, né?
Vereador, eu entrei em contato com a secretária não como vereador e como advogado.
Entendi, mas...
O meu escritório, como todas as vezes, como qualquer outro tipo de ação que a gente mova contra o município...
Mas você chegou a mover uma ação? É isso que eu estou perguntando. Você chegou a mover? Você moveu a ação?
Sim, a ação foi
protocolada. Foi protocolada?
A ação foi protocolada.
E ela resolveu sem precisar entrar na justiça, é isso?
Exato. É, sem precisar dar andamento no processo.
Então ela resolveu, assim, de forma... uma forma, assim, que não precisou entrar na justiça. Ela resolveu, você tentou entrar com a ação, não entrou, ela falou, não, pode deixar que eu resolvo, resolveu assim.
Não.
Não? Como que foi?
O processo foi protocolado na justiça, como todos os outros, através...
Mas depois você retirou, ela não chegou a dar em andamento, né?
Deixa eu terminar aqui, não. Acho que você vai entender. O processo foi protocolado, a prefeitura é citada,
certo. Entendeu? Então foi citado nos três...
Foi citado, como todos os outros casos.
Tudo bem.
E aí, tivemos a resposta da secretaria para entrega do medicamento sem necessitar de audiência ou qualquer tipo de negociação.
Aqui, então, eu vou falar assim, com todo o respeito que eu tenho em Vossa Excelência.
Vereador, posso pedir uma parte
deixa
depois?
Só completar que eu queria até falar um fato, eu nem ia comentar esse assunto, mas, né, felizmente o vereador, ele registrou aqui na tribuna, né, que o escritório dele conseguiu resolver três problemas, né? Então, eu vou citar para os senhores que eu nem ia comentar isso, porque eu levei o problema até o prefeito. Eu vou até citar o nome aqui, porque todos conhecem. O Vardo japonês, ele sofreu, o ano passado, uma lesão na medula. Tá? E, no começo do mês de janeiro, eu enviei um requerimento, né, pedindo... o remédio de alto custo, porque ele tá desempregado, sem condição nenhuma de trabalhar. Ele é pedreiro, tá? Mora com sua filha e seu genro em casa, com seus familiares, né? E a condição dele é uma condição, não vou dizer precária, mas sem condição nenhuma de comprar esse remédio. Tá? E eu enviei um requerimento para a secretária e ela simplesmente escreveu assim no requerimento. E olha, vou citar aqui. Isso é uma verdade, está aqui. Eu coloquei o nome da pessoa, eu coloquei o endereço, eu coloquei a receita, eu coloquei o telefone. Eles nem ligaram para saber. Quer dizer, o problema estava na mão. Secretário tem que ir lá, ligar. Ó, vou saber. É isso que o secretário tem que fazer. Não só o da saúde, mas todos os secretários. Eu dei o problema, o vereador deu o problema para a secretária. E ela respondeu, tem que procurar o CRAS. Lá, o posto de saúde, o CRAS não, tem que procurar assistência social do posto de saúde. Então, quer dizer, né? Então, o vereador, só um minuto, vou concluir. O vereador, ele tem que ir lá na casa do munícipe e lá no posto de saúde. Quer dizer, a secretária está com o problema na mão. Ela está com o endereço. Só basta pegar o telefone e ligar. Estou citando um problema, né? Um problema, foi o único problema que eu tive e fui lá. Daí eu liguei para o prefeito ligou lá e resolveu. Entendeu? Então, você vê a diferença. Não precisava chegar no prefeito isso. Eu acho que não precisava. Mas o prefeito teve bom senso, tem que elogiá-lo ele. Ele viu que realmente era necessário. Aí ele ligou, ele mesmo ligou lá e pediu para a pessoa ir lá. Então está havendo um tratamento diferenciado no meu modo de ver. Tá? É isso que, porque eu não pedi remédio para o vereador bacana. Eu pedi remédio para o munícipe. Né? Quem está precisando do remédio não é o vereador bacana. Eu estou atendendo o munícipe. Era isso que eu quero que vocês entendam, né, que o tratamento não está sendo igual para todos os vereadores. Até mesmo porque o vereador citou aqui que ele resolveu três problemas em menos de dois meses.
Tá? Bacana.
Só um minuto, vereadora. Por favor, que eu já quatro minutos tenho que terminar. Então, eu peço desculpa para Vossa Excelência. Tá? Então, o que eu gostaria de dizer... né? Que o prefeito ele tem competência total de contratar quem ele quiser. Ele foi eleito pela população. Se a pessoa está desenvolvendo o seu trabalho e está dando resultado, não importa. Isso é de competência do prefeito. Agora, o que eu penso, tá? O que eu penso? Eu não admitiria uma secretária trabalhar três dias por semana. Eu, tá? Mas o prefeito, ele tem sua liberdade de escolha, porque ele foi eleito pela população, né? E ele escolhe se está servindo para ele... e fazendo todo esse trabalho, normal, falando que eu como um fiscalizador, né, de serviços e dinheiro público, eu não aceitaria, tá? Mas eu, ele, e a gente respeita. Eu respeito a opinião do prefeito. Ele, como os vereadores dizem, está tendo um resultado. Se não está tendo resultado, tudo bem, tá? E a hora que não tiver resultado, então a população vai se manifestar também contrário, tá? Então, é um posicionamento meu, é uma opinião minha, tá? Então, eu não sou contra ninguém, até mesmo porque eu nem conheço a secretária, né? Não posso nem falar do pessoal dela, se ela é competente ou não é, não sou eu que vou julgar, é a própria população que vai julgar o trabalho dela, o próprio prefeito que vai julgar o trabalho dela, para ver se está servindo para a sua gestão, né? Quem tem que julgar é ele. Eu só estou falando um posicionamento do vereador, tá? Uma opinião minha, tá? Respeito a opinião dos colegas, respeito a opinião de todos os colegas. Eu acho que a gente tem que ter um debate aqui, mas um debate saudável, né? Um debate saudável, com respeito, né? Com respeito às pessoas, eu acho que isso é importante. Mas eu acho que o andamento, né? O andamento do trabalho é que vai ser questionado. Eu acho que é muito cedo para a gente questionar um trabalho e julgar um trabalho do gestor público. Eu acho que é muito cedo. São 2 meses, né, de trabalho. O prefeito deve estar enfrentando problemas aí muito difíceis com relação a dinheiro. Sem dinheiro ninguém faz nada. Isso daí é fato. Sem dinheiro ninguém faz nada. Então, eu acho que é muito cedo para a gente questionar, né, a gestão do prefeito. Eu acho que ele está fazendo o possível, né, para poder atender as demandas. Mas nesse quesito aí, eu vi que o tratamento foi diferenciado. Eu não poderia deixar de usar aqui a tribuna. Mas, enfim. Eu vou só terminar outro assunto, o vereador. Mas eu até peço desculpa também, porque tem um assunto aqui que é uma resposta que eu precisava falar, mas enfim, eu agradeço por você ter cedido, mas o tempo está correndo ali, infelizmente é muito curto. Olha, eu queria falar sobre os agentes de saúde, né, e os agentes de edemias. Eu fiz um requerimento e o secretário me respondeu sobre uma lei federal, até não tem um número aqui, mas eu, não, acho que a lei federal está aqui, sim. Então, ela fala de agentes de edemias e agentes de saúde, tá? Os agentes de saúde, eles não têm uma salubridade, eu acho que é uma bonificação salarial. Os agentes de endemias, eles têm, a lei, né, permite, e eu creio que está sendo pago, tá? Creio que está sendo pago. Eu fiz o questionamento, né, se o prefeito vai atender a lei e tal, até fui questionado aqui, mas respeito, né, que falou que o vereador está equivocado, que desconhece e tal, enfim, foi até meio que mal educado, mas tudo bem, a gente releva, né, que, né, eu não quero até julgar essa questão, às vezes até todo mundo às vezes tem ignorância para algum assunto, né? Mas pode aprender um dia, né? Nunca é tarde para se aprender. Mas enfim, eu fui equivocado talvez nessa questão. Mas os agentes de saúde, ele vem brincando na justiça faz muito tempo por esse direito, né? Talvez ele poderia ter respondido assim: olha, vereador, o agente de saúde não tem esse direito de 20%, né, salubridade. Mas porém, ele tem o direito da produtividade. Se ele produzir, ele pode ganhar um pouco mais, né? Então ele poderia ter sido mais coerente na resposta. Mas enfim, não foi, né? Então eu fiz outro requerimento, perguntando, né, pro secretário, né, qual o impacto financeiro, né, dessa salubridade daria aos cofres do município, né? Então vai vir a resposta, eu vou responder para ele novamente. Mas enfim, agradeço a resposta, veio aqui bem detalhado. Tinha coisas que eu não sabia, aprendi aqui com a resposta dele, agradeço, né, tal, porque a gente também tem alguns assuntos que eu creio que muitos aqui talvez vai desconhecer. Eu acho que é possível você entrar no assunto e saber realmente o que acontece. Mas os agentes de saúde, o secretário tem que ir in loco também verificar se eles não mexem com coisas contagiosas, né? Eu acho que tem que ir in loco lá, mas ele não foi. Mas se ele for, ele vai perceber que eles também têm o direito de receber, tá? Se eles for lá, no dia a dia, no trabalho, eles têm o direito de receber. Um cachorro raivoso pode morder ele, e daí? Ele está sujeito a uma doença, não está? Então, isso daí é um exemplo que eu estou dando. Mas enfim, tem que ir loco e depois não dar a resposta técnica. Dar a resposta mesmo para ver o trabalho do agente in loco. O vereador, eu permito em 20 segundos, se você quiser usar.
Acho que vou utilizar os 5 minutos finais, vereador.
Você me desculpa. Pode ir, vereador.
Eu queria dizer que se voltar à gravação, o vereador falou que ele foi atendido pela Viviane, né? Então é só verificar, não pela secretária.
É isso que eu gostaria de dizer. Muito obrigado.
Consulta o senhor secretário se há mais oradores inscritos.
Comunique, senhor presidente, que não há vereadores inscritos.
Eu solicito aos senhores vereadores que retomem os seus lugares, por favor, que a sessão não foi paralisada. Não havendo mais oradores inscritos, solicito ao senhor secretário que proceda à segunda chamada dos senhores vereadores visando a ordem do dia.
Espera aí.
Rapaz, é tanto papel aqui, bicho. Só um minuto. Nossa, mexer aqui, bicho. Aqui, sabia.
Antônio Franco dos Santos, bacana, presente. Deise Serapião.
Presente.
Fábio José Policinani.
Presente.
Janete Conessa.
Presente.
José Luiz Marques.
Presente.
Marcão do Basquete.
Presente.
Patrícia Morato Marangão. Presente. Paulo André Faneco. Presente. Pedro Santos.
Presente.
Rafael José Frabete.
Presente.
Reginaldo Luiz Parente.
Presente.
Rodrigo Gutierrez.
Presente.
Wagner Luiz Ferreira. Comunique, senhor presidente, que todos os vereadores estão presentes.
Ordem do dia. Item 1. O sorteio dos demais vereadores que irão compor a SEI, número 1 de 2016, que visa apurar eventuais irregularidades nos procedimentos destinados à contratação do projeto técnico e da obra de um centro educacional destinado aos estudos das ciências e tecnologia no local da antiga estação rodoviária, em conformidade com o requerimento número 803 de 2016. Esclareço aos nobres pares que nós iremos conceder, fazer um sorteio agora para os demais membros, porque são 5 membros que têm que compor a comissão. E a última vez ficou o Bacana e a Patrícia, que foram reeleitos, que já faziam parte dessa comissão. Então foi sorteado a Janete e nós vamos ter que fazer o sorteio de mais 2 membros.
Pela ordem, senhor presidente.
Pela ordem.
Só para esclarecer que essa CI, a população está aí presente, né? E muitos talvez não tenham acompanhado, que essa CI veio da outra gestão e a gente já estava apurando já com relação aos fatos da construção ali da antiga rodoviária. Então, só isso para esclarecer. Muito obrigado.
Consulta ao plenário se há vereadores na condição de impedido de participar da comissão. Solicito à secretária da Casa que providencie as células com os nomes dos senhores vereadores desimpedidos que ainda não compõem a referida comissão. Convido as vereadoras Janete e a Deise para acompanhar o sorteio.
Vocês são as escrutinadoras oficiais, né, cara? É quinta-feira?
Quinta. Escolhe um aí desse.
Qual você quer? Zé Luiz Marques. Zé Luiz Marques. É bacana. Tira um. Você já faz parte?
Já faço, mas pode ir.
Tá.
A mesa.
Você vai declinar? O Marcão vai declinar, então tem que escolher outro.
Solicito que as vereadoras retornem.
O vereador declinou, o Zé Luiz aceita?
Aceita. Aceita.
Foi sorteado
para fazer nada.
Então, devido aos vereadores não quiserem participar da comissão, faremos outro sorteio.
Vai acabar caindo. Eu falei que você vai ficar desfilando aqui, ó, sem a vez. É isso. E volta, você está aparecendo na internet. Já está todo mundo crescendo desfilando.
E vai ser então, né?
Rafael e Paulo André,
eu me declaro impedido.
Então, Rafael, mais um nome.
Rafael pode.
Rafael pode, mais um.
Mais um?
Então,
pega
aí,
deixa, vai. É você que vai.
Não.
Fabinho.
Fábio Policinante. Beleza? Fechou.
A mesa informa que, devido ao sorteio, para compor a comissão, o vereador Fábio Policinani e o vereador Rafael Fabretti. Agradeço a disponibilidade por estar participando da comissão. Muito importante, por sinal. Item 2. Entre discussão e votação únicas do projeto de lei complementar número 2 de 2017, de autoria do prefeito municipal, que altera a lei complementar número 25 de 2017. Em discussão global, projeto, com a palavra os senhores vereadores. Consulta o senhor secretário se há oradores inscritos.
Comunico, senhor presidente, que não há vereadores inscritos.
A mesa informa que o quórum para aprovação desta matéria é de maioria absoluta e o sistema de votação é nominal. Solicito ao senhor secretário que proceda a chamada visando a votação global do projeto.
Antônio Franco Santos Bacana, sim. Deise Serapião?
Sim.
Fábio José Policinani?
Sim.
Janete Conessa?
Sim.
José Luiz Marques?
Sim.
Marcão do Basquete?
Sim.
Patrícia Morato Marangão?
Sim.
Paulo André Faneco?
Sim.
Rafael José Frabete?
Sim.
Reginaldo Luiz Parente?
Sim.
Rodrigo Gutierrez?
Sim.
Wagner Luiz Ferreira?
Sim.
Comunico, senhor presidente, que todos os vereadores votaram pelo sim.
Está aprovado por unanimidade de votos o projeto de lei complementar número 2 de 2017. Em discussão, únicas de votação. Item 3. Entre em discussão e votação os únicos o projeto de lei número 5 de 2017, de autoria do vereador Fábio José Policinani, que altera a lei municipal número 4.990, de 20 de março de 2015, que estabelece diretrizes para as medidas preventivas no combate da proliferação do mosquito transmissor do vírus da dengue. Em discussão global, o projeto. Com a palavra, os senhores vereadores. Consulta o senhor secretário se há oradores inscritos.
Comunico, senhor presidente, que não há vereadores inscritos.
A mesa informa que o quórum para a votação desta matéria é de maioria simples e o sistema de votação é nominal. Solicito ao senhor secretário que proceda a chamada visando a votação global do projeto.
Antônio Franco Santos Bacana, sim. Deise Serapião?
Sim.
Fábio José Policinani?
Sim.
Janete Conessa?
Sim.
José Luiz Marques?
Sim.
Marcão do Basquete?
Sim.
Patrícia Morato Marangão?
Sim.
Paulo André Faneco?
Sim.
Rafael José Frabete?
Sim.
Reginaldo Luiz Parente?
Sim.
Rodrigo Gutierrez?
Sim.
Wagner Luiz Ferreira?
Sim.
Comunico, senhor presidente, que todos os vereadores votaram pelo sim.
Está aprovado por unanimidade de votos o projeto de lei número 5 de 2017. Em discussão e votações únicas. Item 4. entra em discussão e votação os únicos o projeto de lei número 6 de 2017, de autoria do prefeito municipal, que revoga a lei municipal número 5.076, de 18 de agosto de 2016. Em discussão global, o projeto, com a palavra os senhores vereadores. Consulta o senhor secretário se há oradores inscritos.
Comunico, senhor presidente, que não há vereadores inscritos.
A mesa informa que o quórum para aprovação desta matéria é de maioria simples e o sistema de votação é nominal. Solicito ao senhor secretário que proceda a chamada visando a votação global do projeto.
Antônio Franco dos Santos Bacana, sim. Deise Serapião.
Sim.
Fábio José Policinani.
Sim.
Janete Conessa.
Sim.
José Luiz Marques.
Sim.
Marcão do Basquete.
Sim.
Patrícia Morato Marangão.
Sim.
Paulo André Faneco.
Sim.
Rafael José Frabetti.
Sim.
Reginaldo Luiz Parente.
Sim.
Rodrigo Gutierrez.
Sim.
E Wagner Luiz Ferreira.
Sim.
Comunico, senhor presidente, que todos os vereadores votaram pelo sim.
Está aprovado por unanimidade de votos o projeto de lei número 6 de 2017, em discussão e votação únicas. Tem 5. Entra em discussão e votação únicas o projeto de lei número 7 de 2017, de autoria da mesa diretora, que altera a lei municipal número 5.119, de 24 de janeiro de 2017. Em discussão global, o projeto com a palavra os senhores vereadores. Consulta o senhor secretário se há oradores inscritos.
Comunico, senhor presidente, que não há vereadores inscritos.
A mesa informa que o quórum para aprovação desta matéria é de maioria simples e o sistema de votação é nominal. Solicito ao senhor secretário que proceda a chamada visando a votação global do projeto.
Antônio Franco dos Santos Bacana, sim. Deise Serapião.
Sim.
Fábio José Policinani.
Sim.
Janete Conessa.
Sim.
José Luiz Marques.
Sim.
Marcão do Basquete.
Sim.
Patrícia Morato Marangão.
Sim.
Paulo André Faneco.
Sim.
Rafael José Frabetti.
Sim.
Reginaldo Luiz Parente.
Sim.
Rodrigo Gutierrez.
Sim.
Wagner Luiz Ferreira.
Sim.
Comunico, senhor presidente, que todos os vereadores votaram pelo sim.
Está aprovado por unanimidade de votos o projeto de lei número 7 de 2017, em discussão e votação únicas. Item 6. Entra em discussão e votação únicas o projeto de decreto legislativo número 1 de 2017, de autoria da vereadora Patrícia Morato Marangão, que concede o título de cidadão benemérito ao senhor Nilson Bastos Bentos. Em discussão global o projeto, com a palavra os senhores vereadores. Consulta o senhor secretário se há oradores inscritos.
Pode ser. Não, na verdade está o expediente, está separado.
Espera aí. Está aqui, está o expediente. Aqui. Expediente, né? Comunico, senhor presidente, que a vereadora Patrícia Morato Marangão pede uso da palavra.
Com a palavra, a vereadora Patrícia.
Senhor presidente Pedro Santos, mesa diretora, colegas, público que aqui nos acompanha, eu gostaria até de saudar o ex-vereador Vanderlei, obrigada pela presença, acompanhar os nossos trabalhos. Eu gostaria de pedir o apoio de todos na aprovação do projeto para o Nilson Bastos Bento. Todos puderam ter acesso, né, aos seus dados. Acredito que todos também conhecem a pessoa que ele é e a importância que ele tem até hoje nos meios de comunicação aqui de nossa cidade, também no esporte. Então, seria de suma importância que o projeto fosse aprovado por unanimidade e que em breve nós possamos estar aqui em uma sessão solene fazendo essa justa e merecida homenagem, repito, ao radialista e mestre Nilson Bastos Bento. Obrigada.
Consulta o senhor secretário se há mais oradores inscritos.
Por isso, senhor presidente, que não há vereadores inscritos.
A mesa informa que o quórum para aprovação desta matéria é de maioria qualificada e o sistema de votação é nominal. Solicito ao senhor secretário que proceda a chamada visando a votação global do projeto.
Antônio Franco Santos Bacana, sim. Deise Serapião?
Sim.
Fábio José Policinani?
Sim.
Janete Conessa?
Sim.
José Luiz Marques?
Sim.
Marcão do Basquete?
Sim.
Patrícia Morato Marangão?
Sim.
Paulo André Faneco?
Sim.
Rafael José Frabetti?
Sim.
Reginaldo Luiz Parente?
Sim.
Rodrigo Gutierrez?
Sim.
Wagner Luiz Ferreira?
Sim.
Pedro Santos?
Sim.
Comunico, senhor presidente, que todos os vereadores votaram pelo sim.
Está aprovado por unanimidade de votos o projeto de decreto legislativo número 1 de 2017 em discussão e votação únicas. Queria fazer uma saudação aqui ao ex-vereador Vanderlei. Obrigado pela presença, vereador. Seja bem-vindo. É muito bom tê-lo à casa. Item 7. Entre discussão e votação únicas o projeto de decreto legislativo número 2 de 2017, de autoria da Comissão de Constituição e Justiça e Redação. Homologa o decreto número 8.500 de 2017, do Executivo Municipal, constituindo o Conselho Deliberativo do Serviço Autônomo de Água e Esgoto, SAAE. Em discussão global, o projeto. Com a palavra, os senhores vereadores. Consulta o senhor secretário e oradores inscritos.
Comunico, senhor presidente, que a vereadora Patrícia Morato Marangão pede uso da palavra.
Com a palavra, a vereadora Patrícia.
Presidente Pedro, mesa diretora, colegas, público que aqui nos acompanha e também pela internet. Bem, em relação ao Conselho Deliberativo do SAAE, eu acho que não há problema algum em ser aprovado. Porém, eu gostaria de ressaltar que representantes da Prefeitura Municipal de Garça consta como suplente na linha B do artigo 1º o nome de Sônia Maria Alves dos Santos Lopes. E caso seja a Sônia Lopes, que concorreu à vereadora também pela coligação Mudar para Progredir, ela me procurou dizendo que ela não foi convidada, então ela não tem nem a oportunidade de aceitar. Então ela pede, por gentileza, que conste em ata a retirada de seu nome como suplente. Somente isso, mas eu estarei votando sim. Obrigada.
Consulta o senhor secretário se há mais oradores inscritos.
Comunico, senhor presidente, que não há mais vereadores inscritos.
A mesa informa que o quórum para aprovação desta matéria é de maioria simples e o sistema de votação é nominal. Solicito ao senhor secretário que proceda a chamada visando a votação global do projeto.
Antônio Franco dos Santos, bacana, sim. Deise Serapião?
Sim.
Fábio José Policinani?
Sim.
Janete Conessa?
Sim.
José Luiz Marques?
Sim.
Marcão do Basquete?
Sim.
Patrícia Morato Marangão?
Sim.
Paulo André Faneco?
Sim.
Rafael José Frabetti?
Sim.
Reginaldo Luiz Parente?
Sim.
Rodrigo Gutierrez?
Sim.
Wagner Luiz Ferreira?
Sim.
E o senhor presidente, todos os vereadores votaram pelo sim.
Está aprovado por unanimidade de votos o projeto de decreto legislativo número 2 de 2017, em discussão e votação únicas. Item 8. Entre em discussão e votação únicas o projeto de decreto legislativo número 3 de 2017, de autoria do vereador Antônio Franco dos Santos. Bacana. Concede o título de cidadão garcense ao senhor Francisco Antônio Tosta. Em discussão global o projeto, com a palavra os senhores vereadores. Consulta o senhor secretário se há oradores inscritos.
Comunico, senhor presidente, vereador Antônio Franco dos Santos. Bacana, pede uso da palavra.
Com a palavra, vereador Bacana.
Senhor presidente, secretários, nobres colegas, funcionários da casa, plateia que nos visita e também nos ouve pela internet. Vou ser bem objetivo, tá? Bem simples, que até mesmo já falei sobre a homenagem, né, ao Dr. Tosta. Mas eu queria salientar, né, que além dos companheiros aqui, né, também ter se manifestado favorável ao projeto, né, creio que todos vão votar. Vai ser votado por unanimidade o projeto, né? Até mesmo porque o Dr. Tosta, né, passou por quase todas as famílias aqui, né, atendendo seus filhos, familiares, atendendo até os vereadores dessa casa, né, que nasceram aqui. Mas enfim, o que eu gostaria de dizer é que é uma homenagem a uma pessoa que faz um trabalho há quase 5 décadas no município, né, atendendo as pessoas, sendo competente no que ele faz. E o título de cidadão garcense é uma honraria para pessoas que prestam serviço para a nossa comunidade. Então, eu creio que a gente está que não só eu, né, que estou aí fazendo o projeto, mas todos os vereadores votando, é uma homenagem da Casa Legislativa, essa pessoa que contribuiu tanto pelo município. Então, acho que é importante a gente homenagear as pessoas que realmente prestam trabalho à nossa comunidade, né, com dignidade, com muita simplicidade, né, e com muita competência. Então, queria agradecer aos vereadores, desde já, antecipadamente, né, pelo apoio manifestado já a esse título, que não é meu, é da Casa Legislativa, é de todos os vereadores aqui. É uma homenagem muito digna. Muito obrigado.
Em discussão global, o projeto, com a palavra, senhores vereadores. Consulta o senhor secretário se há mais oradores inscritos.
Comunico, senhor presidente, que não há vereadores inscritos.
A mesa informa que o quórum para aprovação desta matéria é de maioria qualificada e o sistema de votação é nominal. Solicito ao senhor secretário que proceda a chamada visando a votação global do projeto.
Antônio Franco de Santos Bacana, sim. Deise Serapião.
Sim.
Fábio José Policinani.
Sim.
Janete Conessa.
Sim.
José Luiz Marques.
Sim.
Marcão do Basquete.
Sim.
Patrícia Morato Marangão.
Sim.
Paulo André Faneco.
Sim.
Rafael José Frabete.
Sim.
Reginaldo Luiz Parente.
Sim.
Rodrigo Gutierrez.
Sim.
Wagner Luiz Ferreira.
Sim.
Pedro Santos.
Sim.
Muito senhor presidente, que todos os vereadores votaram pelo sim.
Está aprovado por unanimidade de votos o projeto de decreto legislativo número 3 de 2017. Em discussão e votação únicas. Não havendo mais itens constantes na ordem do dia, concedo a palavra aos senhores vereadores em explicação pessoal pelo prazo de 5 minutos. Consulta o senhor secretário se há oradores inscritos.
Comunico, senhor presidente, que o vereador Rafael Frabete pede uso da palavra.
Com a palavra, o vereador Rafael.
Presidente, membros da mesa, colegas presentes e quem nos assiste pela internet. Só recapitulando aqui a situação dos medicamentos, que até endereço a resposta ao vereador. Acho que, se eu puder dar uma dica, vereador, até contar como que aconteceu no meu caso, né? Como eu disse, eu como vereador não posso advogar contra o município, né? Então foi feito através de outros advogados do escritório. E essa pessoa procurou assistência gratuita, né, a OAB. Então eu indicaria que a pessoa, acho que, não sei se resolveu a sua situação. Resolveu, ótimo. Se não resolveu ou se tiver algum caso parecido para tá resolvendo, para os vereadores ou os presentes, que a saída mais rápida é a jurídica, né, porque incita de uma forma legislacional o município a ter uma resposta. Talvez por isso procurem a OAB, que vai ser nomeado um advogado, e esse advogado vai entrar com esse pedido, né? O meu escritório trabalha com uma parceria com a Defensoria, assim como vários advogados do nosso município, que também entram com essa ação de medicamento através da nomeação pela OAB, né? Queria deixar claro também que... no caso da vereadora que falou sobre que eu fui atendido pela pessoa Viviane e não pela secretária Paula, quando existe gerência numa secretaria, existe eficiência, né? E às vezes o mesmo secretário não estando presente, se os funcionários estão em harmonia com a situação e dando resultado e funcionando, é isso que importa, na minha opinião. Quando existe gerência, existe eficiência. E ali a gente está vendo gerência. Queria agradecer a todos os presentes pela sessão de hoje, a todos os colegas vereadores, ao presidente, aos funcionários e a todos que nos assistem pela internet. Obrigado por mais uma sessão e boa noite, fiquem com Deus.
Consulta o senhor secretário se há mais oradores inscritos.
Muito senhor presidente, a vereadora Patrícia Morato Maragão pede uso da palavra.
Com a palavra, a vereadora Patrícia.
Senhor presidente, Pedro Santos, mesa diretora, colegas, público que aqui nos acompanha, e também pela internet. Bem, primeiramente eu gostaria de dizer que nós aqui na explicação pessoal não podemos citar nome, né, de colegas vereadores, mas em relação à eficiência ou à gerência, eu continuo ainda pensando que para ser a contento, ela deveria estar todos os dias da semana. Uma opinião também minha, como vereadora e como munícipe. E dizer que, como um outro colega também aqui comentou, talvez haja diferença, né, em atendimento, um pedido que eu fiz pessoalmente à secretária para uma criança, essa criança ainda não foi atendida, que inclusive em rede social, no Facebook, a avó da criança ali comentou, a minha neta ainda não foi atendida. Então eu peço que colegas que são da base, que possam levar essa reivindicação. Afinal de contas, uma criança de 5 anos não pode pagar, né, pela escolha do vereador que ela fez o pedido. Então eu vou estar passando para outros colegas levarem para que a criança seja atendida, que isso sim é o mais importante. Eu gostaria também de trazer a resposta de um requerimento que eu fiz sobre o horário de funcionamento das creches aqui em nossa cidade. E a resposta assinada pelo prefeito veio assim: importante ressaltar que o plano da educação para o exercício foi elaborado pela última gestão. Assim, atentos ao compromisso de campanha, estamos realizando estudo junto às famílias para levantamento de quantas crianças e onde estão para se elaborar o planejamento e ofertar as vagas para as famílias trabalhadoras que necessitam do serviço. Então, fiquei satisfeita, porque se o estudo está sendo feito e essas mães que trabalham, né, sempre nos procuram, então, muito em breve, nós teremos um horário estendido em pelo menos uma creche da cidade. Acredito eu, né, porque aquelas mães que não podem, eu sei de algumas que continuam pagando, né, para vizinhas irem buscar. E R$100, R$150 na remuneração de uma pessoa humilde faz muita falta. Então vamos aguardar com expectativa, né, de que, de fato, isso se concretize. Gostaria também de dizer sobre a resposta de um outro requerimento que um outro colega também fez, só que o dele foi mais detalhado. E eu só pedi os nomes, né, das pessoas que estariam em cargos em comissão. E essa lista veio e são 61 nomes o que me foi enviado. Então, caso o colega que também fez o requerimento com o mesmo teor e outras perguntas, eu posso estar passando uma cópia. Tem a secretaria que essa pessoa está trabalhando, né, a sua lotação e a sua escolaridade, além do seu cargo. Então, nós já temos 61 cargos comissionados. E, para finalizar, eu não vou ler o artigo da lei, porque o vereador já até passou aqui, né, o que seria esse artigo, mas estarei encaminhando, né, como eu já disse, para que o Ministério Público se pronuncie. Gostaria de dizer ainda que a pasta da saúde, como eu disse, é de suma importância, sei da capacidade da secretária e espero que ela possa ficar aqui na nossa cidade todos os dias da semana, mas queria dizer que, como aqui foi mencionado hoje, que talvez nunca tenha passado uma pessoa tão capacitada. Eu discordo, porque nós já tivemos pessoas, sim, muito capacitadas. A saúde é complexa, problemas sempre tivemos. Mas já tivemos aqui em Garça pessoas excelentes à frente da pasta. Muito obrigada.
Consulta, senhor secretário, se há mais oradores inscritos.
Muito, senhor presidente, o vereador Marcão do Basquete pede o uso da palavra.
Com a palavra, o vereador Marcão do Basquete.
Senhor presidente, colegas edis, público que nos prestigiou aqui hoje no plenário, você, amigo internauta, que nos dá a satisfação de acompanhar mais uma sessão ordinária pela internet, nesse final tem alguns pontos que eu gostaria de frisar. Por exemplo, foi falado aqui que determinado vereador poderia estar levando vantagem deixando subentendido por ser da base de apoio do prefeito com relação aos medicamentos de alto custo. Na verdade, o vereador não tem esse poder. Quem tem é o advogado. O advogado que entrou com a ação e essa logrou o êxito. Então vamos deixar bem claro isso. Não vamos misturar as coisas. Não foi vereador, foi advogado. Tá? Segundo, eu fico aqui imaginando, né? Fiquei imaginando. Nas grandes indústrias, nos grandes centros, né? Numa má comparação, já pensou se o dono tivesse que ficar 24 horas por dia? Trazendo para a nossa realidade, guardadas as devidas proporções, a gente sabe que o cargo de agente político, vamos citar bem isso daí, agente político, que é o caso de todo secretário, tá? Já falei aqui que não há necessidade de acompanhar, de fazer nenhum horário, período integral, porque mesmo não estando presente, ele está à disposição. E aí eu pergunto, se há necessidade dele estar presente, para que serve diretor? Para que serve assessor? Para que serve encarregado de setor? Então não vamos colocar ninguém. Vamos ser egocêntricos, vamos deixar tudo só para o secretário. Não precisa ter ninguém, ele tem que estar lá. Para que a sua equipe de auxiliares, então? Eu me pergunto isso. Qual a necessidade de se ter diretor, de se ter assessor, de ter encarregado? Então, não deveriam ter esses cargos. O que vale é o que foi dito aqui na tribuna, é a eficiência. É a eficiência. O que importa é que está funcionando. E vai funcionar melhor ainda, e eu tenho certeza que isso é a torcida de todos nós. Porque, volto a falar, em qualquer administração, em qualquer município, em qualquer estado do Brasil, a saúde é o calcanhar de Aquiles, é o ponto fraco, é onde tem o maior número de reclamações. Tá? Ocupando o tempo que me falta aqui na explicação pessoal, eu entrei na semana passada com vários questionamentos sobre os forasteiros que estavam aqui em Garça, ocupando o alojamento do Garça Futebol Clube e que vinham realizando um trabalho muito estranho, com doação de cestas básicas, dinheiro e tudo mais. Inclusive, hoje eu havia entrado com um outro requerimento. Só que eu pedi a retirada desse requerimento pelo seguinte. Aqui ninguém sabe, nem eu, que sou funcionário com muito orgulho, diga-se de passagem, estatutário, concursado, lá da Secretaria da Juventude, Esportes e Lazer, e tendo que cumprir horário lá, nem eu vi quando eles chegaram o ano passado. Simplesmente chegaram, tomaram conta, com base no decreto de 1º de dezembro de 2016, entraram e... Só que agora, incapazes de responder às nossas indagações, sabiam que todas as indagações que a gente fez aqui pela Câmara, indagações oficiais, eles se negaram a responder? Se negaram a responder, simplesmente viraram as costas, tiveram a audácia de dizer que estavam dando muita moral para nós. Olha onde chegamos, né? A linguiça comendo o cachorro, né? Como se fosse nós que estivéssemos fora. Não, eles. Aí chegou esse fim de semana, simplesmente pegaram todas as coisas e sumiram. Não deixaram nada, e muito menos qualquer aviso. Que bom e paz.
Consulta o senhor secretário se há mais oradores inscritos.
Único senhor presidente, que o vereador Paulo André Faneco pede uso da palavra.
Com a palavra o vereador Paulo André Faneco.
Senhor presidente, vereadores, público presente, eu ocupo a tribuna para trazer à tona um assunto que foi comentado na última sessão,
Referente ao decreto legislativo que apresentei nessa casa e que foi rejeitado por maioria de votos, né? O decreto, na verdade, nem chegou a ser debatido, mas eu não quero nem entrar no mérito do assunto em pauta. Eu vou comentar uma resposta do ofício, que eu havia encaminhado um ofício ao senhor prefeito, e eu só recebi a resposta no final da sessão. Então, não tinha como eu comentar naquele momento. Então, eu comento agora. Tá? Ele, tudo bem, ele justifica o decreto em 8 páginas, alegando legalidade, o que, a meu ver, já disse aqui anteriormente, para mim, mesmo lendo o posicionamento do senhor prefeito e do seu procurador-geral, não concordo com o posicionamento deles, continuo achando que se trata de um decreto ilegal, mas eu quero comentar o final da resposta dele, onde ele diz, eu vou ler até para ficar bem claro, ele diz que, diante do exposto, tem-se, portanto, a inexistência das irregularidades apontadas pelo vereador Paulo André Faneco, todavia, conforme mencionado, ele menciona acima, o pagamento de gratificação de função sem previsão legal, conforme realizada pela gestão passada, configura ato de improbidade administrativa, devendo o nobre edil, no caso eu, sob pena de prevaricação, adotar as providências necessárias para apuração dos fatos. Então, em primeiro lugar, eu quero colocar aqui que quando eu li eu até assustei. Falei, será que a administração passada pagou função gratificada sem lei? Seria um absurdo, seria de fato um ato de improbidade administrativa. Mas então, obviamente, fui me informar a respeito disso. E eu cheguei a uma conclusão mais óbvia do mundo, né, de que isso não aconteceu. Em primeiro lugar, porque a lei que definia a questão das funções gratificadas foi a Lei Complementar 3 de 2014. E essa lei dizia com toda clareza, criava as funções gratificadas para professores e com toda clareza dizia que as funções gratificadas só poderiam ser exercidas por servidores efetivos. Ponto. A Constituição, ela é bastante clara de que o professor é uma das raras exceções de que pode ocupar 2 cargos efetivos, porque o professor pode ser efetivo em uma sala ou efetivo em 2 salas, através de 2 concursos. Portanto, ele alegou aqui, nessa resposta desse ofício, que como a lei complementar não citava o caso dos 2 professores, que a prefeitura teria pago indevidamente esses professores de 2 cargos à função gratificada. Ora, isso é uma bobagem. E ele coloca aqui que em 2016 isso foi corrigido através de uma modificação da lei do Estatuto do Servidor, que aí sim ficou mais claro lá. Então, para ficar bem claro, se tivesse acontecido uma situação dessa, se tivesse acontecido o pagamento de função gratificada sem lei, e depois tivesse sido corrigido, se essa tivesse sido a situação, eu diria, ó, um erro que foi corrigido. Mas não é o caso, porque o que aconteceu em 2016 foi simplesmente um excesso de formalismo. Porque essa situação do professor efetivo em 2 cargos poder receber função gratificada, isso daí é um direito constitucional. Está na Constituição e a criação da função está na Lei Complementar 3 de 2014. E o procurador, né, o prefeito e procurador, eles colocam aqui que eu deveria tomar as providências, porque houve um ato de improbidade administrativa cometida pela administração do meu genitor, ele coloca aqui ainda, né? No caso, meu pai. Então, ele cita que meu pai cometeu um ato e tal. Então, eu vou concluir aqui apenas deixando um recado para o senhor procurador que assina o parecer e ao senhor prefeito, que eles ingressem com essa ação de improbidade. Que eles façam isso, porque senão eles estarão prevaricando. Se eles acham que isso é um fato, e ele escreve aqui, eu espero que ele represente contra o ex-prefeito, faça o que tem que ser feito, e eu simplesmente vou aguardar isso acontecer e vou anexar no processo o decreto legislativo, o decreto executivo que ele fez agora em janeiro, e aí nós vamos deixar a justiça se pronunciar sobre quem foi que cometeu o ato de improbidade. Muito obrigado.
Consulta o senhor secretário se há mais oradores inscritos.
Muito senhor presidente, vereador Antônio Franco Santos Bacana pede uso da palavra.
Com a palavra, vereador Bacana.
Senhor presidente, secretários, nobres colegas, funcionários da casa, plateia que nos visita. Bom, eu não ia comentar esse assunto, ia comentar outro assunto, mas vou ter que comentar. O que eu disse, que nem o vereador que decidiu, falou que não foi o vereador, foi o escritório dele, né? Que ele é vereador, né? Que é da base do prefeito, que fez campanha com o prefeito, que conseguiu o medicamento, que entrou na justiça, não precisou da justiça e recebeu o medicamento. Entendeu? Então, assim, eu, com todo o respeito que eu tenho, Vossa Excelência, é muita coincidência, né? Então, mas enfim. Prefiro que das próximas vezes a gente seja, né, seja dialogado com o assunto e seja resolvido. Até mesmo porque não é um assunto que se trata do vereador, sim atendendo uma pessoa que necessita. Agora, eu acho também, né, como eu disse, vou repetir novamente, que o assunto, ele, lógico que cria polêmica. Cria polêmica porque a pessoa trabalha 3 dias por semana e ela recebe por 30 dias. Né? Então vai causar polêmica mesmo. Né? Embora, como os vereadores disseram aqui, que a pessoa é total competente, mas o cargo, ele é pago, o salário, né? O salário que eu não sei se é 5 mil e poucos reais, ou 6 mil reais, né? Que numa crise dessa, é um ótimo salário. Né? Pode fazer essa pesquisa na internet, eu não entro em Facebook, mas coloca lá se 5 mil e 6 mil não é um bom salário numa crise dessa. Né? Então, eu acho que o questionamento não é nem de competência ou não. Eu acho que as pessoas mais questionam por que, né, trabalha 3 dias por semana e recebe o salário de 30 dias. Então, eu acho que esse é o questionamento. Mas, enfim, como eu já disse, todos têm o direito, as pessoas têm que se defender mesmo, né? E no caso, como eu disse, não é competência de vereador, né, tirar cargo de ninguém ou colocar cargo para ninguém. Eu acho que não é competência de vereador. Embora... creio que aconteça, né, na política, alguns acordos políticos. Olha, você entregou papel, vou dar o cargo para você. Isso é no país inteiro, entendeu? Oh, você fez uma campanha para mim lá, pode ficar tranquilo que seu cargo está lá. Né? Isso é fato. Chama cargo de confiança. Né? Então, cargo de confiança não precisa passar por vestibular nenhum, não precisa passar por concurso nenhum. Simplesmente, se o cara entende ou não entende, eu vou lá, indico e acabou. É competência do prefeito, né? Às vezes o cara não sabe nem o que é uma seringa, né? Mas não é o caso aqui, né? Que a pessoa é muito competente. Estou citando um exemplo, né? Tem gente que às vezes nunca chutou uma bola e é secretário de esportes, né? Não sabe nem... Você fala, aquilo lá é uma bola, ele não sabe. Então, eu não estou falando aqui em Garça, estou falando a questão do país inteiro. Então, cargos comissionados são assim, né? Então, às vezes tem secretário que nunca cunhou uma enxada, não sabe encabar uma enxada. Secretário, vamos falar do meio ambiente, né? Então o cara, se falar assim, o que é uma cunha do enxado? O cara não sabe. Ah, mas eu conheço, sei que ali é uma fauna, ali é uma flora, tal, mas não conhece tecnicamente todos os setores. Então, o cargo comissionado, esse é um problema. Eu acho que teria que ter um vestibular, né? Que no caso da pessoa, ela é técnica. É um cargo técnico. Aí, eu até concordo que o prefeito escolheu muito bem, que ela é uma pessoa capacitada. Estou querendo dizer, em outras pastas, né? Que acontece isso no país inteiro. Né? Entregou papel, ajudou, falou bem do prefeito, está escalado lá. Então você vai arrumar o serviço. Isso acontece, né, em várias gestões. Eu passei em 2 gestões aqui e a gente sabe disso, né, que o pessoal é isso aí, é amigo, é cargo, não é cargo comissionado, é cargo amigo do prefeito, a maioria, entendeu? Então eu acho que é uma questão para ser discutida, né? A população acho que deve estar atento mais nisso, né, nos questionamentos, na posição do vereador. Que usa aqui a tribuna, ou nos seus requerimentos, no seu pronunciamento, né? Acho que é bem interessante. Agora eu tenho observado que eu não tenho Facebook, né? Até mesmo porque acho que a discussão tem que ser feita aqui, né? Os assuntos têm que ser discutidos aqui. Vereador que entra no Facebook fica discutindo com o munícipe que está certo, que está errado, não vai acabar nunca. Eu acho que não vai acabar nunca. Acho que a discussão tem que ser aqui na Câmara, já que nós somos eleitos para representar, né? Fiscalizar, representar, cobrar o direito da população aqui. Né, com requerimentos, indicações, com discussão, com muito respeito, né, que eu acho que é mais interessante. Então, eu prometo aqui, meus companheiros, que eu não volto mais nesse assunto. Eu acho que é competência do prefeito mesmo. Se ele está satisfeito, espero que ele tenha sucesso, né, nessa secretaria, como os nobres colegas disseram aqui, que é muito difícil mesmo, e é difícil mesmo, porque saúde sem dinheiro, ninguém faz nada. E na crise que o país está atravessando, é quase impossível você atender a demanda da população. Muito obrigado, e eu queria agradecer a presença de todos, tenha uma boa noite a todos, que todos vão com Deus, e que possa voltar sempre aqui nessa Casa de Leis. Muito obrigado, boa noite.
Consulta o senhor secretário se há mais oradores inscritos.
Comunico, senhor presidente, o vereador Fábio Policinani pede usar a palavra.
Com a palavra, o vereador Fábio Policinani.
Gente, mais uma vez, boa noite. Eu gostaria de ser bem breve. Eu só gostaria de agradecer aos nobres amigos aqui presentes que esse projeto de lei, gostaria de agradecer também pela aprovação, agradecer a presença da nossa agente de Edemias, a Nilda, está aqui também, trabalhamos juntos lá no cemitério, e eu prometi que jamais deixaria o nosso cemitério ali, que eu estaria sempre de olho naquele local, pois é sempre um local muito perigoso por causa da dengue, porque as pessoas têm mania de levar ali o seu vasinho de flor, colocar ornamentação, e o que que acontece? Eles não têm a preocupação, não estou dizendo 100%, a preocupação de estarem fazendo aquele furo no vaso. Então isso acumula água, então é um dos piores pontos para o criadouro da dengue. Então eu gostaria de agradecer a todos, pedir a compreensão de todos, que nos perdoem pelo horário, e muito obrigado e boa noite a todos.
Consulta o senhor secretário se há mais oradores inscritos.
O senhor presidente, que não há mais vereadores inscritos.
Não havendo mais oradores inscritos para explicação pessoal, declaro em nome de Deus encerrada a presente sessão. Avisos. Convoco os senhores vereadores para a primeira sessão solene de 2017, em comemoração ao Dia do Rotariano, que será realizada nesta quinta-feira, dia 23 de abril, a partir das 19 horas. Estão todos convidados. Boa noite a todos.